vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Achou! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast com mais cara de mal do que o Jonah Rex, que é o podcast do Universo HQ, o site que atira mais rápido do que a própria sombra quando o assunto é história em quadrinhos. E o programa de hoje vai ter muito tiros unindo cowboys a galope e tumbleweeds rolando pelo chão. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e garanto que se menino Marcelo Naranjo me irritar hoje, eu estou com um rifle comprido. Fica a dica! De Petrópolis do Rio de Janeiro, ostentando uma camisa amarela, uma calça rancheira azul e um belo chapéu marrom, ele, o Ranger da Serra Fluminense, Samir Daliato.
Eu quero é ver se hoje vai sair algum duelo nesse podcast.
Da República do Ipiranga e São Paulo, o cara que é traumatizado porque nunca teve um cachorro chamado Rantanplan, Marcelo Naranjo.
Saque, tição do inferno!
Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Vocês estavam com saudade de trilha sonora minha, né?
Já começou a palhaçada.
Aí o Silver.
Ai, 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 vamos lá, né, então. Até perdi o raciocínio, tava tudo decoradinho na minha cabeça, vamos lá. De Luxemburgo, na Europa, o correspondente internacional do Confins Universo. Ele que já esteve no Forte Navarro e percorreu a pista dos Sioux, Sérgio Codespote.
Hoje eu vou duelar com o Ramone, hein? Vamos ver quem vai ganhar.
E já que o Sérgio entregou, quem está de volta hoje ao Confins Universo, diretamente de Maceió, em Alagoas? Ele, que por causa da sua estatura avantajada, quando brincava de faroeste quando era criança, só conseguia ser Beard Kid, Marcos Ramone.
Aiô, Silva!
O Ramone brincava de Forte Apache dentro do Forte.
É isso mesmo, e ainda bem que ele não é o tonto, né? Pelo amor de Deus, né? Já viu, né? E fechando o timaço do Confins Universo deste episódio, diretamente de Itu, no interior de São Paulo, o desenhista que é literalmente muito bom de gatilho, Pedro Mauro.
Já engatilhado aqui, pronto pro duelo.
Boa, Pedrão! Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o programa de hoje é sobre faroeste em quadrinhos. Os principais personagens, a tradição desse gênero tão famoso no Brasil e muito mais. Então, tome o seu lugar no salão e prepare-se, porque com mil raios e trovões estamos chegando. Volta com o Confins Universo. Antes de começar aquele bate-papo cheio de balas para todos os lados, menino Samir Daliato. A nossa campanha no Catarse vai bem, hein? Como é que quem quiser apoiar faz?
Vai muito bem e a gente sempre tem que agradecer essa disposição do pessoal em ajudar a gente a manter o Universo HQ e o Confins do Universo vivos e no ar, não é mesmo?
Uhum.
Não é uma coisa fácil e o pessoal tá, se acredita no projeto e colabora com a gente. Isso, poxa, deixa a gente muito feliz.
Importante dizer que desde que a campanha começou, até em retribuição, esse carinho que os ouvintes têm, os ouvintes do Confins do Universo e os leitores do Universo aqui têm com a gente tá aqui firme e forte, sempre cumprindo as nossas metas de colocar o Confins do Universo a cada quinzena pra vocês. Isso é graças à contribuição de vocês.
Aliás, falando nisso, muita gente, né, costuma falar, é graças a você que o nosso trabalho dá tão certo, não sei o que, fazemos por vocês. No nosso caso, é literalmente graças a vocês que a gente está conseguindo manter o podcast no ar. Então, muito obrigado mesmo. Lembrando, quem quiser conhecer a nossa campanha no Catarse, ver como que ela funciona, as recompensas, valores de apoio, é só entrar em catarse.me/universoHQ. Tudo está bem explicado, tem textos separados por tópicos, tem um vídeo do Sidão explicando, tem os planos de apoio, tem as recompensas, vai ficar por dentro. E qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente, sem problema nenhum, que esclarecemos tudo o que precisar. Então, catarse.me/universoHQ, conheça, apoie indique, compartilhe e nos ajude.
Sempre lembrando que é uma modalidade de financiamento recorrente, o que significa que todos os meses vai ser cobrada uma mensalidade de vocês que vai desde R$5 até valores mais altos e, claro, cada uma com a sua faixa de recompensa.
Tem, inclusive, planos para empresas que queiram apoiar e anunciar no Confins e no Universo HQ, também tem planos para isso.
Ô, Samir, então chegou aquela hora de eternizar mais alguns dos nossos colaboradores aqui no Confins Universo, né? Vamos nessa!
Djalma Carlos Silva de Oliveira, Edson Amorina Júnior, Eduardo Silva Ribas, Eupídio Rodrigues da Rocha Neto, Emerson Leite Neves, Ezequiel Siqueira, Fabiano Forte, Fábio Sicone Rodrigues Alves, Fábio Devito, Fábio Uchoa, Fabrício Campos Uardi, Felipe Yuri Pereira de Oliveira, Francisco José de Macedo Zulo, Francisco Tarciso Bonfim Júnior, Frederico Gomes, Gabriel Fernandes Botelho dos Santos, Gilberto Barbosa Pereira de Souza, Guilherme Vital da Costa, Gustavo de Carvalho Ferreira e Vieira e Emanuel Mariano Souza e Silva. E
como sempre, muito obrigado a todos eles. E eu sempre identifico alguns nomes, me perdoem se eu deixei passar algumas. Eu vi aí o Fábio Sicone, quadrinista, que lança pela Jupati, Magias e Barbaridades. Um grande abraço para eles e a todo mundo que não só colabora com a gente, mas espalha a nossa palavra, como eu costumo brincar, retweetando, compartilhando e falando da nossa campanha para outros amigos que curtem quadrinhos, né?
E se dão entre os nomes que eu mencionei, também está do Gilberto Barbosa Pereira de Souza. O Gilberto, que ele é analista de sistema e desenvolvedor, ele é gerente de tecnologia da Supervia Trens Urbanos do Rio de Janeiro. Ele é leitor do Universo HQ e ouvinte do Confins do Universo já há algum tempo. E ele entrou em contato com a gente para nos ajudar com a migração do conteúdo antigo do site, e ele está cuidando dessa parte. Já migramos 10 anos de conteúdo, mais de 22 mil posts. Estamos quase terminando essa tarefa hercúlea que o Gilberto se ofereceu para fazer e para nos ajudar.
Gilberto, incrível o trabalho do cara e para todo mundo, porque a gente sabe o tanto que o banco de dados do Universo HQ era valioso para quem pesquisa quadrinhos nesse país. Então, logo vai estar tudo de volta. Desde 2000, todo o nosso acervo vai estar disponível para quem quiser acessar. Então, um abração pro Gilberto. Muito obrigado.
O Gilberto, que é o pai da Vitória, de uma menina de 6 anos, também fica o nosso beijo para ela. Ela é apaixonada por Turma da Mônica, Disney e Asterix.
Olha aí, já começou bem. Bom, Samir, antes de começar o bate-papo para valer, deixa eu apresentar meu amigo, meu convidado, Pedro Mauro, meu amigo. Que honra tê-lo aqui. Para quem não sabe, Pedro é desenhista, trabalha para Bonelli. Mas, Pedrão, você se apresenta. Fala quanto tempo você já tá nessa estrada aí. Por quê? Você é tão fã de Faroeste?
Ah, primeiro é um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast. É bem legal. Eu comecei moleque ainda, em resumindo minha história, comecei moleque com 16, 17 anos a desenhar Faroeste em São Paulo, na extinta Editora Taika.
Olha aí.
É, já faz um bom tempo. Mas eu fiz isso por 2 anos. Porque logo em seguida, depois de 2 anos que eu estava nesse mercado, animado, fazendo bang bang de Faroeste, a editora fechou, teve uma crise editorial naquela época nas editoras. E aí eu fiquei desempregado e tive que desenhar em outra área, que foi publicidade. Comecei a fazer storyboards para agências de publicidade. Virei um publicitário, vai, desenhando storyboards. E eu fiquei muito tempo fazendo storyboards de publicidade. E deixei quadrinhos profissionalmente, mas eu sempre desenhava para mim, colecionava, acompanhava, lia, porque eu sempre gostei, mas nunca mais fiz uma história em quadrinhos de Faroeste. E voltei há 4 anos atrás agora a fazer quadrinhos, né, para Bonelli, num convite do Gianfranco Manfredi.
Exatamente, que é o roteirista só do Mágico Vento, para quem não sabe.
E já tô há 4 anos trabalhando para eles e depois que a gente vai falar sobre isso também, acabei fazendo a minha autoral de Bang Bang, voltando à minha raiz de tanto tempo atrás.
Sensacional. Muito bem-vindo, Pedro. Vai ter muita história pra gente contar hoje aqui. Vamos então abrir os serviços, menino Sérgio Codespot. Como começa essa história de Faroeste em quadrinhos?
É engraçado dizer isso, mas a história do Faroeste em quadrinhos, ela começa mais na Europa do que nos Estados Unidos. É curioso, porque a gente sabe que o Oeste americano, ele foi desbravado, e enquanto isso estava acontecendo, muitas vezes os personagens, personalidades do que a gente chama de Velho Oeste, eles às vezes faziam circos e chegaram até vir para a Europa. Então você tinha gente jogando faca, dando tiro, tinha índio, tinha um monte de coisa, e isso deixou os europeus alucinados. E eu acho que é por causa disso que eles têm um fascínio assim gigantesco com essa coisa do Oeste americano. americano, a cultura, os índios, as histórias, os pistoleiros, né? Então, em 1890, Christophe, que é um desenhista aqui, um dos desbravadores do quadrinho europeu, ele tinha uma série que chamava A Família Fenouillard, né? La Famille Fenouillard. Tem um episódio dessa família que se passa no território Sioux. Então, para os europeus, essa é considerada a primeira HQ que fala do oeste americano na Europa, né? Depois, o primeiro mesmo americano, ele começa com o George Harriman, aquele que depois criaria o Crazy Cat, né? O primeiro material se chama Lariat Pit. O Lariat, para quem não sabe, é aquele laço, aquela corda com laço que o pessoal usa. Em inglês eles chamam aquilo de Lariat. É uma série que era uma tira de jornal. Ela foi publicada entre setembro de 1903 e novembro de 1903. Então ela durou apenas poucos meses e ela saía no San Francisco Chronicle, né? Então, assim, é curioso perceber que os europeus tinham um interesse muito grande porque era um negócio muito exótico para eles. Os americanos, nesse momento dos quadrinhos, eles estavam mais interessados no humor, o que hoje a gente poderia até chamar de sitcom, que são aquelas histórias de família, do cotidiano, uma espécie de sátira da vida urbana.
Comédia de situação, né, que chama.
Isso, exatamente. Então, assim, as tiras de aventura, pra valer, só iam começar na década de 20. Então, assim, nesse primeiro momento, a Europa sai alguns anos na frente, em termos de falar de faroeste, né? Então, a primeira tira se chamava Young Buffalo Bill. É uma tira que mudou de nome mais duas vezes, passou a se chamar Buccaro Bill e depois Bronco Bill. Era do Harry O'Neill, né? Distribuída pelo Night Features Syndicate, e começou em 1928. Era um grupo de garotos que eram rancheiros, pioneiros, né? Então esse material, ele antecede tiras clássicas como Red Rider, que é da década de 30. Então essa é considerada a primeira tira realmente de faroeste nos Estados Unidos. A partir daí, existe uma explosão de material nos Estados Unidos, onde você começa a ter dezenas de tiras e depois dezenas de revistas em quadrinhos. Em um determinado momento, eu diria que o número de revistas de faroeste quase chega a uma centena nos Estados Unidos.
Ô Ramon, você que também estudou bastante a matéria, tem até uma matéria que nós vamos linkar nesse post aqui no Universo HQ, os implacáveis quadrinhos de faroeste que o Ramon assinou. Apesar desse boom do mercado americano de quadrinhos de faroeste, eles não chegaram a ter assim, um personagem que tivesse marcado como, por exemplo, Superman marcou nos quadrinhos super-heróis, né?
Não, na verdade não. Agora, o que acontecia muito naquela época, o que marcava naquela época, eram os personagens de cinema que eram transportados, né, para os quadrinhos. Então, isso, até a década de 60, mais ou menos, isso acontecia bastante. Agora, a gente não pode esquecer de um personagem que não começou nos quadrinhos, começou numa novela radiofônica, que é o Cavaleiro Solitário, que aqui foi conhecido como o Zorro. Né? Ele sim, nessa época, ele teve uma grande explosão, né, de popularidade. E isso a gente pode dizer que, se a gente tiver que escolher um personagem daquela época, lá dos anos 30, e até mais além disso, que marcou os quadrinhos de faroeste nos Estados Unidos, foi o Cavaleiro Solitário.
E o Ramon, ele foi criado em 1932, né? Eu tô vendo aqui na tua matéria, criação de George Trendle e Fran Stryker, né? Para um programa de rádio, né?
E muita gente no Brasil confunde, né, Cavaleiro Solitário com Zorro. Até deve ser por causa dessa tradução errônea que foi feita na época, né? Muita gente confunde.
Acho que o Brasil é o único país que tem dois Zorros, não é não, Ramone?
É verdade. Capa e espada também, né?
Exatamente. Mas a gente não pode esquecer que isso já acabou, né? Lá nos anos 80 mesmo, quando foi lançado um novo desenho animado dele, que até foi exibido aqui no Brasil também, já foi com o nome Cavaleiro Solitário. Então, toda e qualquer menção a ele após esse desenho animado, que fez sucesso aqui, ele voltou a ser chamado como Cavaleiro Solitário.
Deixa eu só completar a informação, aqueles dois nomes que eu citei do Cavaleiro Solitário, são os criadores dele no programa radiofônico. Nos quadrinhos, o primeiro desenhista principal, segundo o nosso amigo Marcos Ramone, é Charles Flanders, e nos gibis, ele tinha o traço, na maioria das vezes, de Tom Jill.
Agora, eu vou fazer uma pergunta capciosa aí pra vocês, que é a seguinte: o Zorro, o tradicional Zorro, aquele que se veste de preto, põe a máscara, vocês não consideram como um material de faroeste?
Não. Consideram sim. Não, eu considero sim.
É, olha, porque é do mesmo período, né? No México, né? Você tem os mesmos tipos de situações envolvidas e ele é provavelmente, está entre os primeiros personagens do gênero do faroeste a ter a identidade secreta, né?
É um herói mascarado.
Ah, eu não sei, Sérgio. Eu tô mais na linha do Pedro, que falou agora há pouco. Eu acho que aquele Zorro tá mais pra capa e espada do que pra faroeste, cara.
É, mas o período, a ambientação também, não dá pra dizer.
Eu acho acho que ele tem elementos das duas coisas. Ele tem elemento de capa-espada e ele tem esse elemento meio faroeste da época do final aí desse período da independência.
Que era na Califórnia também, né? No Califórnia
mesmo. Isso, exatamente. Exatamente.
Pois é. Tem razão.
A gente não pode esquecer que muitas aventuras daquela época dos quadrinhos de faroeste, propriamente dito, que se passavam nos Estados Unidos, também eles sempre... no Tex, por exemplo. No Tex acontece muito isso. Então, sempre indo ao México, enfrentando os rallies, entendeu? E personagens dessa época, entendeu? Com o exército mesmo do México. Então, é misturado, não dá pra desvincular.
O Zorro é de 1919, né? Ele é um personagem dos Pulps, do Johnston McCulley, né? A parte dele de quadrinhos começa bem mais tarde.
A fase mais famosa, ao menos que eu me lembre nos quadrinhos, foi na Disney, né? As revistas da Disney traziam HQs do Zorro, né?
O Zorro do Alex Todd. É
isso aí. Sim, a gente fala do Zorro de Alex Todd, mas a gente também não pode esquecer do Zorro do Rodolfo Zala, né?
Exato.
Também que fez, desenhou muitas dessas histórias pra Disney daqui do Brasil, que saiu muito na revista Monark Disney.
E pra quem não sabe, o Rodolfo Zala, saudoso já, porque nos deixou recentemente, desenhista argentino radicado no Brasil, um mestre do quadrinho nacional, posso dizer assim, fez muito terror, mas também desenhou o Zorro durante muito tempo.
E só mais uma coisa com relação ao Zorro. Também existia um personagem italiano chamado Zorro, que a identidade secreta dele era o Ted Ariston. As aventuras dele foram publicadas aqui no Brasil também, pela Ebal.
E era faroeste?
Era faroeste, sim. O gibi, assim, Zorro de Bolso, o nome do gibi. E era faroeste. Foi publicado aqui no Brasil pela Ebal na década de 70. E só depois, lá na década de 80, é que a Editora Abril conseguiu publicar título lá. Na verdade, um almanac, né, compilando aquelas histórias em duas edições.
Como o Ramone estava mencionando antes, né, de personagens que de faroeste que eram famosos, por exemplo, no cinema e viraram quadrinhos, um dos maiores ícones, que é o John Wayne, né, o ator John Wayne, também ganhou uma revista de faroeste nos Estados Unidos.
Então, voltando assim, para esse início dos quadrinhos, para a gente não sair muito fora do assunto, né, que a gente puxou para o Zorro, mas na Europa, por exemplo, em 1931, o Hergé lançou Tintim na América, que não era exatamente uma história de faroeste, porque tem uns elementos ali de gangsterismo, Al Capone, mas ao mesmo tempo tem uma sequência grande da história que se passa entre os índios, uma história que tem um elemento típico de faroeste, né? Depois disso, a evolução do quadrinho de faroeste europeu, ela depende um pouco dos americanos, porque o próximo grande salto interessante acontece em 37, quando o italiano Rino Bertarelli, ele vai criar o Kit Carlson, na revista Topolino, que era a revista do Mickey Mouse. Então, assim, entre 31 e 37 nos Estados Unidos, você tem um bocado de coisas importantes acontecendo, porque você tem, por exemplo, o Red Rider, que era uma história típica de faroeste nas páginas dominicais. Você tem Little Joe, King of the Royal Mounted, que era, na verdade, uma história da polícia montada canadense, mas que tinha elementos de faroeste frequentemente, né? Aí houve uma explosão, né? E como na década de 30 surgiram as revistas em quadrinho em formato comic, que a gente chama, você começa a ter revistas específicas de faroeste, né? Então, se você pega a partir dessa explosão, você tinha o que o Samir falou do John Wayne, o que o Ramone tinha falado, você tem atores como Tom Mix, Roy Rogers, né? Você tinha atores e personagens, Hopalong Cassidy, todos eles passaram a ganhar histórias ou até revistas, tinha muita antologia de quadrinho de faroeste, né? Então, houve uma explosão de títulos, assim, fica impossível aqui para um programa de menos que 5 dias você conseguir resumir esse material. O que eu queria pincelar é o seguinte, né? As grandes editoras da época, todas elas tinham um quadrinho de faroeste de algum tipo, né? A gente, às vezes, vai ter que dar aqui uma preferência entre Marvel e DC, que são as editoras que permanecem desse período, e fazer alguma observação. Eu queria lembrar que era o primeiro personagem de faroeste da Marvel, é o The Masked Rider, personagem escrito e desenhado pelo Al Enders, que apareceu em Marvel Comics número 1, em 1939. Ou seja, a primeira revista da Marvel já tinha um personagem de faroeste.
Ele se chamava Timely, né?
Na verdade, nem Timely se chamava, pra ser bem sincero, mas a primeira, antes do pessoal da Timely publicar quadrinhos, eles publicavam Pulps. E nos Pulps eles tinham centenas de faroeste. Então, pro Martin Goodman, que era o dono da editora, era um passo fácil fazer história de faroeste em quadrinho, porque ele tinha todo um know-how, ele sabia que faroeste vendia nos Pulps. Né? Então ele incluiu um personagem. E a partir daí, as revistas dele começaram a ter... A maioria das revistas começou a pipocar um ou outro desses personagens, né? De faroeste. Se bem que, digamos, o primeiro título de faroeste da Marvel, a primeira revista dedicada a faroeste, só surgiu em 48, que foi o Two Gun Kids. No Brasil se chamava Defensor Mascarado, se não me engano, na fase da Editora Abril. Mas que na Ebal chegou a se chamar Kid do Coach, que é uma coisa bizarra.
Quando a gente costuma falar de Marvel e DC, a gente, obviamente, costuma se concentrar muito nos super-heróis, né? É. Mas pouca gente sabe que as duas editoras têm muitos personagens de faroeste. Esse, por exemplo, que você está mencionando agora, o quadrinho mais duradouro de faroeste publicado nos Estados Unidos foi pela Marvel, que é esse Kid Colt Outlaw, que surgiu na esteira desse que você está falando, do Kid Colt.
Sim.
Durou 225 números, de entre 1948 e 1979. A editora, quando lançou a primeira edição, ainda se chamava Atlas Comics, só depois que mudou para Marvel, e é criado pelo Stan Lee.
Então, o Kid Colt, né, ele é considerado até hoje como o personagem de faroeste americano com o maior número de edições publicadas. E é o que você falou. Quanto a primeira edição dele ser do Stan Lee, essas informações às vezes são complicadas, existem algumas dúvidas aí, porque como ele é de 48, não existiam créditos. Então, os créditos são sempre meio posteriores. O Stan Lee, o que ele fez, e aí é atribuído a ele, é que ele trabalhou com o personagem muito a partir da década de 50 e a partir da década de 60, quando virou Marvel, ele trabalhou no Kid Colt e aí tem um monte de coisa que foi incorporada no nome dele. E o Kid Colt tem outra curiosidade no Brasil, que as primeiras aparições na Ebal, ele foi chamado de Kid Mauser. Vai entender, Mauser era o nome de uma marca alemã de armas de fogo, tem uma pistola que chama Mauser, né? Mas o Colt é clássico, né? Então, pra que chamar o cara de Kid Mauser? Eu não consigo entender essas coisas.
E me parece que, inclusive, tem desenhos do Jack Kirby nesse Kid Colt.
Tem. Aí. E do Jack Davis também, se não me engano.
Davis, o que fazia o...
A Mad Magazine.
Fazia as paródias.
Quem desenhou também todos esses kids aí, o Two Gun Kid, Kid Colt, foi o Doug Walder, que é conhecido também por aquele personagem dele, o Rio. Ele foi um dos desenhistas também desses kids aí, da Marvel.
E o mais louco é que o tanto de kid que tinha, né, velho? Porque acho que vinha do Billy the Kid, né? Do Billy the Kid, acho que foi como foi uma figura lendária, né? Deve ter saído daí, porque tem tanto Kid que é uma loucura, né?
Olha, tem Rawhide Kid, que no Brasil chama Billy Blue.
Esse personagem, inclusive, a Marvel tentou resgatar em 2003 pelo selo Marvel Max.
Uhum.
Mostrou ele como um cowboy homossexual e tal, criou uma polêmica na época.
E a gente não pode esquecer de outro personagem da Marvel, que é o Cavaleiro Negro, que é o Black Rider, que fez muito sucesso aqui no Brasil também, na década de 40, até a década de 50. E esse personagem tem uma história interessante aqui, que quando ele deixou de ser publicado lá nos Estados Unidos, e aqui ficou sem nenhum material para publicar ele, a RGE, que publicava o gibi do Cavaleiro Negro aqui no Brasil, não quis descontinuar o título, porque vendia bem. Aí o que é que fizeram? Começaram a pegar as histórias do cowboy gringo, que era publicado na Espanha, que nunca tinha sido publicado aqui no Brasil, e transformaram as histórias dele no Cavaleiro Negro. Quem fazia os textos era o Primadio Mantov e o Valdir Amaral de Oliveira, que fazia os desenhos. E essa revista fez muito sucesso aqui. Ela alcançou mais de 200 edições aqui no Brasil. E em 1985, ela foi relançada numa série de 6 volumes, né, da série Gibi de Ouro, os clássicos dos quadrinhos, né, pela RGE.
A RGE que também publicou Kid Colt, Rawhide Kid, que a gente já comentou. Eles publicaram várias histórias desses cowboys da Marvel.
Sobre o Cavaleiro Negro, tem uma outra curiosidade, que é o seguinte: o Stan Lee, que a memória dele sempre foi péssima, ele algumas vezes disse que esse era o primeiro herói de faroeste da Marvel. Não é. É o Masked Rider, que é de 39. O Black Rider, que é o Cavaleiro Negro, é de 48. Então tem um tempinho aí de diferença, né? E quem desenhava originalmente era o Sid Shore, mas ninguém sabe quem era o roteirista porque não tinha crédito.
Oh, qual que é a tua idade, Pedro? Desculpa a indiscrição.
65.
O Pedro é o mais velho de nós. Pedro, e você pegou essa fase como leitor, né? Na banca, né? Dos faroestes do Brasil.
Sim, claro. Inclusive, quando eu comecei a ler, né, mulher, criança, meus irmãos compravam, e compravam exatamente porque onde a gente morava era um lugar muito pequeno, a gente morava numa fazenda ao lado de uma cidadezinha pequena, mas não chegava super-herói, chegava realmente nas bancas, lá na banca única que tinha, era só história de faroeste, gibi de faroeste, Cavaleiro Negro era o que mais tinha, que mais vendia, lembra? tinha um do índio, chamado Flecha Ligeira, Durango Kid, Zorro, né? Então era só Bang Bang que eu comecei a ler e comecei a gostar, porque tinha muito para ler na época. Entendi. Foi realmente... Inclusive, eu me inspirei quando comecei a trabalhar e tenho ainda muitos exemplares da época guardados comigo até hoje, do Cavaleiro Negro.
E essas edições eram publicadas no Brasil por quais editoras?
RGE, a Rio Gráfica Editora, que publicava o Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira, e pelo menos esses dois eu tenho certeza.
Não, é isso mesmo, aqui, exatamente.
Os outros eu não me lembro.
Que eu lembro da Ebal, que tinha uma clássica chamada Aí Mocinho, né?
Aí Mocinho,
isso.
Que eu queria fazer uma citação aqui de um personagem que é meio uma picaretagem que rolou aí com o nome do personagem. O Stan Lee gostava de apropriar o nome dos personagens antigos e transformar em personagens da Marvel, né? Tinha um personagem que chamava Ghost Rider, que ele é de 49, de uma editora que chamava Magazine Enterprises, que era um material do Vincent Sullivan, do Ray Crank e do Dick Ayers. Então, a Marvel lançou, com o mesmo título, Ghost Rider, em 67, uma revista que tinha um personagem muito parecido visualmente. Não existia mais esse Ghost Rider da Magazine Enterprise, não existia mais. Então, quando a Marvel lançou em 67, ninguém reclamou muito, mas era do Gary Fritz, do Dick Ayers. Aí, só que em 70, a Marvel lançou o Motoqueiro Fantasma, que em inglês chama Ghost Rider. Então, o Ghost Rider da Marvel passou a se chamar primeiro Knight Rider e depois Phantom Rider. No Brasil, esse personagem, que é o Ghost Rider de Faroeste, ele se chamava Cavaleiro Fantasma. E é um dos casos aí desses de apropriação que a Marvel fez na década de 50 e 60 algumas vezes.
Com relação a editoras aqui no Brasil que publicaram quadrinhos de Faroeste, na verdade, nessa época que a gente está falando, não havia uma editora que publicasse quadrinhos que não tivesse pelo menos um título de Faroeste, né? E a gente pode citar, como a gente já falou, RGE, Ebal, a Editora Abril, a Editora Orbis, o Cruzeiro, La Selva, Novo Mundo. Era uma infinidade. A GA, claro, ninguém pode esquecer da VEC.
A própria Taika, para a qual o Pedro trabalhou, né?
Eles tinham uns 2-3 títulos de Faroeste. Inclusive, depois eu fiz um também por 2 anos lá, na Taika.
Você lembra o nome?
Era Pancho o nome da revista. Mas esse, com o nome Pancho, saíram 2 ou 3... meses, 2 ou 3 exemplares, e segundo me disse o editor na época, eles foram obrigados a cancelar esse nome por causa da ditadura, porque Pancho remetia ao Pancho Villa, que era revolucionário mexicano. Então eles tiveram que mudar esse nome, tirar. Então pararam com esse nome e aí eu comecei a publicar histórias separadas, sem esse personagem, de Faroeste, que eram baseadas em Faroeste, Western Spaghetti italiano, que estilo Clint Eastwood, com aqueles ponchos tipo mexicano. Era bem estilo da época.
Queria falar também um pouquinho da DC. A gente falou bastante da Marvel, que tinha muito título de Faroeste, mas a DC também tinha bastante Faroeste. Pode citar aí o Johnny Thunder, que é um personagem de 48 do Robert Kanigher e do Alex Toth, né? Você tinha o Nighthawk, também é de 48, também do Robert Kanigher, e o desenho era do Charles Paris.
Quem desenhou também esse título foi o Frank Frazetta, Joey Kubert, todos esses personagens que a gente vai mencionar, vários autores conhecidos da galera de super-heróis participaram, então tem muita gente talentosa.
A DC tinha umas revistas de antologia interessantes, porque eles tinham, por exemplo, uma antologia que chamava Weird Western Tales, que eram histórias bizarras do Velho Oeste. Era um gênero mais sobrenatural, um gênero mais esquisito, com histórias diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham All American Western, Batlash, Crack Western. Evidentemente que o herói mais famoso do Faroeste da DC é o Jonah Hex, de 1972, que começou na All-Star Western número 10 e criado pelo John Albano e pelo Donnie DeZuniga. E o Jonah Hex tem uma história muito peculiar, que é o seguinte: em 1985, quando a DC achou que Faroeste já não estava tão popular, estava em decadência, que já não valia a pena publicar, eles pegaram o personagem, aproveitaram a fase Mad Max que tinha rolado no cinema e jogaram o personagem numa revista nova que chamava Hex, que era basicamente um faroeste apocalíptico. Então, a revista Hex, que é o Jonah Hex do futuro, do século XXI, transportado para o século XXI, rolou de setembro de 1985 até fevereiro de 1987. Era roteiro do Michael Fleischer, desenho do Mark Teixeira. Muita gente descobriu o Mark Teixeira por causa gosta dessa revista aí.
Essa fase foi publicada no Brasil também, vale lembrar. Isso. Não completa, mas ela foi.
Vocês falaram de desenhistas importantes que desenharam, tá? Eu queria lembrar que na década de 50, todo mundo que fazia quadrinho desenhava faroeste. Então, Gil Kane, Frazetta, John Romita, John Buscema, Russ Heath,
Neil Adams,
todos esses caras desenharam faroeste. Por isso que muita gente coleciona as revistas da década de 50 e 60, as antologias de western. Você tinha Al Williamson desenhando faroeste, você tinha Jack Davis desenhando faroeste. Era um verdadeiro desbunde a qualidade da arte. Se às vezes a história não era boa, que muitas das histórias americanas não têm o nível do material italiano, tá? Em termos de roteiro. Eu considero o material italiano, o material europeu, um nível mais elevado de roteiro do que a média do faroeste americano que a gente está conversando aqui.
Concordo. E aí eu quero levantar essa bola pro Pedro. Pedro, porque justamente isso, você é desenhista. E eu lembro que eu ouvia muito do amigo saudoso Sérgio Bonelli, que daqui a pouco a gente vai falar muito dele, que ele falava assim, ó, se o desenhista não souber desenhar cavalo, pra cá não tem jeito. E é difícil, não é?
É verdade. Não, e desenhar cavalo realmente é uma coisa muito difícil. Eu nasci em fazenda e no meio de cavalo, né? Então eu sempre gostei, eu sempre desenhei cavalo ao vivo ali e tal. Estudei anatomia de cavalo. Confesso que tem posição que realmente eu apanho muito. Lógico, eu uso referência também e tal. Mas é difícil, e isso é verdade. Eles sempre falaram isso na Bonelli.
E quais eram os desenhistas que te inspiravam no faroeste?
Olha, realmente, quando eu comecei a ler, né, faroeste criança ainda, nossa, eu lia tudo, passava pela frente. Mas quando eu comecei a trabalhar, a querer desenhar e começar a desenhar mesmo, treinar desenho, isso nos meus 16, 17 anos, pra valer, a maior inspiração minha na época, eu tava na Taika e entrando na Taika, né, e apareceram alguns fotolitos transparentes do Vitor de la Fuente.
Nossa
que
senhora.
Tem um desenho, os cavalos, nós estamos falando de cavalos, os cavalos deles, meu, são impressionantes, porque os cavalos deles têm movimento, o cavalo dele tem... Ele não desenha cavalo estático, parado nunca. Se o cavalo tá parado, ele tá se movimentando. Impressionante, se você olhar bem nos desenhos dele. Ele fez uma série que chamava Sunday, de um personagem errante, solitário, que viajava, tinha as aventuras dele e tal. Eu tenho várias dessas também. Quando eu vi a primeira vez na editora, eu fiquei, assim, impressionado, porque falei, nossa, ele me inspirou realmente no começo de carreira.
E se você quer ser desenhista de quadrinhos e nunca ouviu falar em Victor de la Fuente, dá uma gugada pra você sentir o drama do tanto que esse homem desenhava.
Desenhava muito, muito bem. Não só cavalos, desenhava figuras. Uhum. Ele tem vários personagens, não só de faroeste. Tem outros personagens também. Ele desenhava muito Tex também, né?
Exato.
Pra Bonelli também. Eu posso dizer que ele me influenciou bastante. Depois, na sequência, o pessoal da Epopeia Tri, né? A saga da colonização do oeste, né? Que tinha uns desenhistas lá, por exemplo, que eu mais gostava, que chamava Dino Di Antonio. Esse italiano é um monstro também. E esse Dino Di Antonio, ele tinha, eu tô falando que tinha porque eu acho que já faleceu, tinha um estilo de contraste de branco e preto. Se vocês deram uma olhada também, vocês vão ficar, mesmo no meio do dia, no deserto, num lugar assim, sem sombra nenhuma, ele colocava os caras com sombra. Mas era tão perfeito, tão fotográfico, que realmente era uma técnica muito difícil, inclusive, isso, né? Quanto mais você tem que trabalhar as sombras das figuras, é muito difícil. E ele fazia isso, assim, magistralmente. Gino Di Antonio.
É. E só pra contextualizar, o Gino Di Antonio faleceu em 2006.
Isso. 2006, então não faz muito tempo, não. Não lembrava.
Pedro, a Epopeia Tri era da Ebal?
Todos que eu tenho comigo guardado é Ebal.
E era só material italiano?
Só material italiano. Era uma saga sobre a história de uma família, né, na conquista do Oeste. E o roteiro era muito bom, as histórias eram muito boas. Como vocês disseram aí, eles são muito bons de história, roteiro. E os desenhos também. Tem alguns desenhos que eu não gostava muito do estilo, porque vários desenhistas faziam, sério. Mas alguns deles, como esse Dino Di Antonio, realmente era diferente.
Então, pessoal da Mitos, uma sugestão aí. Que tal republicar? Capa dura e tal, mas vamos lá, né? A gente compra uns numerozinhos.
Ou seja, a gente falava fora do ar, né? A gente não pode esquecer da tradição argentina também, de quadrinhos de faroeste, né?
Sim, os argentinos têm uma grande tradição de quadrinhos, então é óbvio que eles também pegaram aí a coisa do faroeste, né? Eles tinham o Cisco Kid, do José Luiz Salinas, né?
Que desenhava... um absurdo.
O Salinas, ele é tão influencial que, por exemplo, o Al Williamson, que é um dos grandes nomes do desenho americano, foi influenciado pelo Luiz Salinas, justamente porque teve uma época que ele lia Cisco Kid, né? Então, tem... Porque o Cisco Kid é da década de 50, ele começa em 51 a sair como tiras, né? De jornal. Era a revista em quadrinho. Nessa época que a gente tá falando, que é final da década de 40 e começo da década de 50, o Hugo Pratt morava em Buenos Aires. Então, ele chegou a desenvolver, em parceria com outros autores no texto, trabalhos como o Sargento Kirk, que é um personagem aí do exército americano ligado a coisa de índio, a guerra civil deles. Era um personagem da cavalaria americana, né? Ele tem algumas histórias de índios, só que não do faroeste, como a gente está acostumado a pensar, mas essa coisa do índio mais da costa leste, que é o caso Ticonderoga, Fort Wheeling, que é mais na linha do Último dos Moicanos, um outro tipo de faroeste. Então, existe um material argentino também bastante forte nesse sentido.
É, e deixa eu só dar uma contextualizada para o nosso ouvinte entender. Quando o senhor falou, o Hugo Pratt veio viver na Argentina. A Argentina, na época, era um dos maiores mercados de quadrinhos do planeta. Tanto é que eles têm uma tradição gigante. E esse quadrinho que o senhor fala do Sargento Kirk é desenhado pelo Hugo Pratt, mas o roteiro é do Hector Herman Osterheld, que é o mesmo cara, autor do clássico Eternauta. Pra vocês terem ideia da dupla, né? Olha a dupla que os caras formaram.
O Ticonderoga também era dele.
Bem lembrado.
Material excelente. Antes da gente voltar a falar de faroeste na Europa, eu queria dar uma palhinha que existe um dicionário chamado Dicionário Enciclopédico de Heróis e Autores, é francês, do Henri Philippin. E ele é dividido por gêneros. No gênero de faroeste, existem 168 páginas de fichas curtas de personagens de faroeste, tá? Ele não fala dos autores, é sobre as séries, os personagens. 168 páginas, para dar uma ideia do volume de faroeste que foi produzido em quadrinhos.
É, mãe, já que você falou da Europa, cara, agora tá na hora, né? Acho que a gente falou bastante já sobre história e tal. Eu vou até puxar papo, eu já perguntei ao Pedro como é que ele começou a ler quadrinhos de faroeste. Eu confesso, eu só lia o Zorro, aquele que saiu no Almanac Disney, e depois eu vou descobrir o Tex quando já começo a trabalhar com quadrinhos. Eu não lia o Tex até então. A partir daí é que eu começo a ler quadrinhos de faroeste. E antes de perguntar pra vocês, eu já levanto a bola, né? Porque aí não dá pra negar que talvez no Brasil, eu não sei se eu arriscaria dizer no mundo, que o cowboy mais famoso do faroeste nos quadrinhos é o Tex. E aí, Ramone, concorda?
Completamente. Inclusive, o Tex é o meu personagem de faroeste preferido, indiscutivelmente. Eu sempre gostei de quadrinhos de faroeste desde de pequeno, antes de conhecer o Tex até. Até por conta que eu sempre fui telespectador assíduo também dos seriados que passavam na TV. Aquelas reprises dos seriados da década de 50, de 60, com Durango Kid, Rin-Tin-Tin e todos esses. E as editoras na época publicavam as adaptações em quadrinhos desses personagens. Então, eu tava sempre lendo. E depois é que eu fui conhecer o Tex. E também aí foi paixão à primeira vista. E é o que eu inclusive, às vezes dizem que algumas pessoas dizem que é heresia eu falar que eu prefiro ele do que o Tenente Blueberry. Mas eu prefiro muito mais o Tex. Não tem pra onde correr.
Eu até entendo a tua comparação, mas o meu favorito não é nem o Blueberry. É de longe, disparado na frente, muitos cavalos na frente. É o Ken Parker. Brincado, beirado, com o desenho do Ivo Milazzo.
Esse é também tá na lista também dos preferidos, mas não é o do topo, não é o primeiro pra mim.
Tem uma curiosidade do Tex que quando ele estreou no Brasil na década de 1950, ele foi batizado de Texas Kid, não veio como Tex.
Era aquilo que a gente falou, é o negócio do Kid, né?
É o tal do Kid, né? Mais um pra lista. E aí só passou a se chamar Tex quando a editora Vec começou a publicar o personagem, e aí ganhou uma legião de fãs e ele é publicado continuamente desde então. Passou pela RGE, pela Globo, atualmente tá pela Mitos, tem até uma coleção de luxo pela Salvati também.
Você sabia que quando o Tex chegou na Argentina, já que a gente tava falando de Argentina há pouco tempo, ele passou a ser chamado de Colt, é o Justiceiro.
Isso eu não sabia.
As novas aventuras do Cavaleiro Solitário.
Uma das coisas interessantes sobre o Tex, né, é que a gente inclusive falou no podcast sobre, específico sobre Bonelli com o Júlio Schneider, é quando ele é criado em 1948 pelos italianos Gianluigi Bonelli, que é o pai do Sérgio, né, e o Aurelio Galepini, o desenhista, né, o Gianluigi era o roteirista, ele inicialmente foi cogitado que ele se chamasse Tex Killer, e ele depois vira Tex Wheeler, né, Killer é matador em inglês, né, mas aí o lance da boa índole, né, acabou favorecendo o personagem, e depois constrói uma história que chega no Brasil, e acho que a gente até falou isso naquele outro programa, é bem provável que o Tex seja o personagem de quadrinhos com maior longevidade ininterrupta no Brasil, em termos de publicação. O Tex não parou de ser publicado no Brasil nos, sei lá, quantos últimos anos. Acho que nenhum personagem alcança essa marca dele.
Só pra lembrar que a Sérgio Bonelli é editora e trocou de nomes diversas vezes, e entre 46 e 57 ela se chamava Edizione Audace.
Isso. Sérgio Bonelli editora vai ser bem na frente, quando o filho assume, né?
A partir de 88.
É isso aí.
O que eu queria falar do Tex, antes de vocês trocarem de assunto, é que quem gosta de Tex tem um livro que chama O Mocinho do Brasil, do Gonçalo, publicado pela editora Laços, que é exclusivamente dedicado ao Tex. Então quem curte, fica a dica.
E tem também, se é o livro Tex no Brasil, O Grande Herói do Faroeste, de um ex-colaborador do Universo HQ, o GG Carsan, que são 300 páginas em 29 capítulos falando da carreira do Ranger.
Eu não li a Tex, aí a gente vai aprendendo as coisas na vida, né? Que é sempre tudo um aprendizado. Acabei, comecei por dica dos meus amigos do Universo HQ com o Tex Gigante, não lembro que número que foi, e aí a partir daí me enlouqueci, né? Porque o Tex Gigante tem várias matérias contextualizando tudo, é uma delícia de ler. Há sempre artes assombrosas, artistas gigantes, fantásticos, como o nome da edição, Tex Gigante. A partir daí comecei a colecionar o Tex Gigante, o Tex Ouro, e agora capa dura da Salvati, né? Que como resistir a isso?
O Naranjo, aí eu aproveito o gancho aí pra dizer uma coisa. Tex é o único personagem que nenhum outro, nem antes, nem depois dele aqui no Brasil, teve tantos títulos simultâneos nas bancas. Nenhum. Verdade. Isso jamais teve. Algo desse tipo. É um fenômeno. Não tem como negar.
É, porque é Tex, Tex Coleção, Tex Gold, Tex Anual.
Tex Gigante.
São Gigante, Coleção, Tex Gold. Putz.
E como diz o Sidney, a qualidade técnica dos desenhistas que trabalham com a Bonelli sempre é muito boa, né? Então sempre mantém um padrão bom de qualidade, bom pra ótimo. Não é um personagem maniqueísta, que nem tem gente que pensa. É divertido, as histórias são divertidas. Ele é o mocinho.
Sim, sem dúvida.
Tem gente que acha, ah, não, porque ele é o cara que mata os índios. Não é.
Não,
ele é o Águia da Noite. Ele é parça de alguns índios. Matei os índios maus.
E o Pedro pode falar de cátedra aqui lá na Bonelli, se o cara não for bom de traço. Tecnicamente tem que ser muito bom, né, Pedro?
É realmente expressam por isso, né? Você vê o número de títulos que eles têm e de colaboradores, né? Impressionante. É, muitos artistas trabalhando pra Bonelli, né? Fazendo personagens diferentes ali de Tex. Mas realmente são todos eles muito bons, sabe? Os estilos, né? Diferente um do outro, lógico. Mas uma técnica muito boa, muito... Mas são bons demais. Eles cuidam bem disso. Inclusive Tex, né? Com Tex também mais ainda,
sim,
né?
Exatamente.
Além do Tex, a Bonelli Editora também publica outros quadrinhos de faroeste. E é curioso ver essa paixão dos italianos pelo faroeste, né? Até no cinema tem o western spaghetti, né? Que é um gênero específico do western feito por italiano. Então é curioso como é difundido isso na Itália mesmo.
É, um dos personagens é o que o Ramone adora, o Zagor, né? O Ramone é louco pelo Zagor. O outro que nasceu na Bonelli, depois ganhou Vernas e depois acaba voltando, é o Ken Park, que eu já falei, do Berardi, que é uma pegada um pouco diferente. É um faroeste mais, com um lado um pouquinho mais humano e menos de aventura. Tem histórias muito introspectivas, histórias emocionantes, enquanto o Tex prima quase sempre tem que ter aventura, não tem jeito. Ele pode ter, ele como o Naruto falou, ele tá longe de ser maniqueísta, como muita gente acha. Talvez tenha sido no passado, mas hoje faz tempo que os quadrinhos da Bonelli mudaram nesse sentido. E o Tex continua sendo um grande campeão de venda na Itália, cara.
E o carro-chefe da Bonelli, inclusive.
Né? Sim. Vocês esqueceram de citar agora o Mágico Vento também.
Sim, muito bem lembrado, cara. Do Gianfranco Manfredi, com quem o Pedro tá trabalhando. É uma série que teve começo, meio e fim na Itália e que tem um lado, que é um faroeste com um lado místico. No Ramone, que também, você também gosta, né, Ramone?
Nossa, gostar é pouco. Sou apaixonado, cara.
Estão fazendo agora uma série de 3 volumes, me parece, que está desenhando, é o Darko Perovic. Me parece que vão lançar o ano que vem. Deve estar quase... Segundo o Manfredi, ele tá desenhando a segunda parte. História.
É uma graphic novel, é isso?
É uma graphic novel, em 3 volumes. Eles não divulgaram muito isso aí, não, mas eu já vi coisas dele já.
Só queria lembrar uma coisa pro pessoal, rapidinho. Você comentou do Ken Parker, e lembrar que o Giancarlo Berardi e o Ivo Milazzo são 2 dos entrevistados do Universo HQ Entrevista, nosso livro de entrevistas com autores
do Brasil e do mundo,
com grandes autores de quadrinhos. O pessoal pode conferir lá também as entrevistas com ele.
Publicado pela Nemo, e solta a caixa registradora aí, Andrei. Faz tempo, hein?
Eu queria fazer uma pergunta pro Pedro. Eu queria que você me falasse, Pedro, quais personagens da Bonelli você já desenhou?
Na verdade, eu desenhei 2 episódios de uma série que o Gianfranco Manfredi lançou há 2-3 anos atrás, que chamava Adam Wild, que era um inglês, um aventureiro, e na África, né, nos anos 1890, 1900. E era muito legal, só que parece que não foi bem de vendas, ou alguma coisa aconteceu, ele parou no número 26, se não me engano. Eu fiz o 12 e o 13.
Perfeito.
Não, sim, e em seguida ele estava criando um personagem que era Agente Secreto, que também era uma história fechada, não sabia se virar série ou não, mas ficou só nessa primeira história, que era um tipo 007 russo. Era a espionagem vista do lado russo, não da, do inglês, né, do ocidental. E eu fiz esse álbum também de 120 páginas com ele, com Gianfranco Manfredo. E agora eu tô trabalhando numa nova série que essa não dá pra falar.
Boa. Perfeito.
Poxa, essa todo mundo quer saber também.
Logo, logo você divulga no Universo HQ.
Sobre esse assunto ainda, a gente sabe que o Manfredi tá aí mais com o vento pra comprovar, né? Ele é um cara que pesquisa muito pra fazer roteiro, né? Ele é aquela pessoa que tem um conhecimento amplo, né? De muita coisa e pesquisa bastante no roteiro. Como que é trabalhar com ele? Ele passa o roteiro pronto? Ele passa por página? Como é que ele pede a arte do desenhista? Como que é o processo?
Não entendo como ele consegue trabalhar tão organizado dessa maneira. Porque ele faz várias coisas além do que ele tá fazendo comigo só, né? Até techs ele faz também, ele escreve. Mas ele manda um roteiro, página por página e quadro por quadro, explicando quadro por quadro o que, que ele pensa na cena. Tipo, visto de cima, o ângulo mais embaixo, visto por trás, pelo ombro da outra, do personagem. Ele te coloca do jeito que ele imagina a cena. Por outro lado, isso facilita muito, porque você pega o papel e já vai desenhando o que ele está pensando. Naturalmente, ele te deixa à vontade, ele desenhista, para poder, de repente, mudar uma cena se achar melhor do que ele está falando. Eu já fiz isso, inclusive, e ele gostou. Então, é muito tranquilo trabalhar com ele. Primeiro, porque ele te entrega isso prontinho, assim, muito facilitado, e manda junto com cada cena, quando precisa de uma referência de ambientação, ou de arquitetura, ou do personagem, ou de roupa, ele te manda fotos para você, várias fotos disso aí. E, naturalmente, eu pesquiso junto também, mas ele manda já mastigado, vamos dizer assim, para você. Então, ele facilita muito pro desenho. Ele pesquisa muito antes. Ele me disse, ele pensa numa história onde vai se passar, antes dele escrever, ele começa a pesquisar o local, a cidade, o país, sei lá. Aí ele pesquisa muito aquilo lá, para depois ele começar a escrever e juntando o que ele tá pesquisando.
Ele falou isso para mim na entrevista que a gente fez com ele no Universo HQ, e até para contextualizar pro nosso ouvinte, que a gente tem muito ouvinte de Confins do Universo que acaba ouvindo o programa e não conhece os quadrinhos, de repente quer ir atrás. O Mágico Vento foi publicado pela Mitos de 2002 a 2013, em 131 edições pequenininhas, aquela do formato da Júlia e do Tex, e agora já teve, recentemente teve dois volumes capa dura, colorido, lançado pela Mitos. Vale muito a pena conferir. É uma grande HQ que mistura protagonista, o Mágico Vento, ele é um xamã, e aí é um faroeste com uma pegada de misticismo, vale muito a pena conferir.
Eu queria lembrar que na Itália, não só esse material da Bonelli tem de faroeste, né? Se você pensar, por exemplo, no Serpieri, por exemplo, ele fez faroeste antes de fazer sucesso com HQ erótica. Alguns álbuns de faroeste, como por exemplo A Índia Branca, que ele ilustrou, o próprio Sérgio Top tem algumas histórias de faroeste. Quer dizer, faroeste na Itália é generalizado. A Bonelli concentra a coisa do faroeste na Itália, mas existe uma variedade grande de materiais em todas as décadas aí que a gente for olhar, das coisas que eles mais publicam até hoje.
E lembrar também, para quem quiser conhecer mais sobre a Bonelli, a gente tem um episódio do Confins do Universo dedicado ao Bonelli, eu vou linkar no post desse episódio.
Agora, olha só, pessoal, vale a pena a gente lembrar também do nome do Wilson Vieira, né, que foi o primeiro brasileiro a desenhar para Sérgio Bonelli, na década de 70. Ele desenhou a série O Pequeno Ranger. E também, na verdade, ele foi o primeiro brasileiro também a desenhar um personagem da Marvel, oficialmente, só que foi para uma editora italiana, né? Era licenciada da Marvel, mas não deixa de ser o primeiro a desenhar um personagem da Marvel.
O Homem-Aranha na Itália, né?
Isso, exatamente.
O Eugênio Colonese me parece que desenhou também algum personagem para Bonelli também nos anos 80.
Nos anos 80, exatamente. Pouco depois do Wilson Vieira.
Wilson Vieira foi meu primeiro professor de desenho de quadrinhos.
Ah, que legal.
Olha aí, cara, curioso.
1982, se não me engano.
Aliás, um abraço pro Wilson, que ele sempre compartilha nossos posts e tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Um abração para ele.
Também a gente tem que citar o Chat, né? Publicado pela VEC no começo da década de 80. Foi um quadrinho nacional baseado nos quadrinhos bonelianos. Durou 22 números. O roteiro do Wild e o E. Watson Portela e a arte de Eduardo Vetilo, que lançou recentemente um álbum de faroeste na última CCXP.
É o nome desse HQ de faroeste do Vetilo, Abutres é o título do álbum.
É desenhado por ele e escrito pelo Júlio Magar.
Júlio Magar, exato.
E falando do Chat, só lembrando que, na verdade, ele foi inspirado claramente, nitidamente, no Tex, tanto pelo fato de que tem o mocinho e o parceiro partner lá mais velho, como Tex e Kit Carso, e o nome Chat é a pronúncia ao contrário de Tex.
Bom, a gente já falou de alguns cowboys italianos famosos. Você acha que tá na hora da gente mudar um pouquinho de país e ir para o mercado francês, né?
Olha, no mercado francês, de cara, a gente tem que chegar e falar do Lucky Luke.
Exatamente.
Que tem um teor mais de humor, né?
É, pra começar é humor, é sátira, é gozação, né?
Uhum.
É um material que começa 7 de dezembro de 1946 na revista Spirou, almanac número 47. Ele é desenho do Morris, que é um cartunista belga, e roteiro do René Goscinny, o criador do Asterix. Então essa é uma das séries clássicas europeias, material assim que as pessoas consideram clássicos até hoje, inspirou um monte de gente, virou animação, teve até recentemente filme, aí os filmes não são grande coisa, infelizmente.
Ele tem até um longa-metragem em live action, vivido pelo Terence Hill, que, acho que só o Terence Hill, porque o filme é ruim, muito ruim.
Puta merda.
Exatamente.
Sobre o Lucky Luke, tem uma raridade que eu tenho, que é um álbum do Círculo do Livro, em capa dura, flip-flop, de cada lado uma história, e as duas histórias são maravilhosas, que é ou a Almofadinha, sobre um ricaço que vem tentar vida no Velho Oeste, se não é o Lucky Luke, ele tava perdido, e a outra que é a melhor de todas, Mãe Dalton, conta a história da mãe dos vilões, que são os irmãos Dalton, os quatro, e é a primeira e única vez que o Lucky Luke fica com medo de alguém, que é muito legal esse álbum.
Eu tenho essas duas HQs em edições separadas, eu não tinha conhecimento dessas que você falou, né?
Para os ouvintes mais novinhos que não conhecem o personagem, o Lucky Luke tá sendo relançado há alguns anos, saíram 2 volumes apenas pela Zarabatana.
A primeira edição da Zarabatana foi publicada em 2014, que corresponde ao volume 4 da coleção que eles estão lançando. E agora, em 2017, ano passado, 3 anos depois, eles lançaram a segunda edição, que corresponde ao 5º volume.
Isso, e antes ele já saiu pela, como o Nara foi, pela Círculo do Livro, pela Martins Fontes. Teve outras editoras, né, Nara, que publicaram Lucky Luke aqui também, né?
RGE também já publicou.
RGE, bem lembrado.
Saiu em bancas, normalmente em bancas, hoje a gente não vê isso, sai livrarias, comic shop.
Para os mais novinhos, a brincadeira que eu fiz no começo foi que o Universo HQ é o site que atira mais rápido que a própria sombra. Essa é a brincadeira que tem o Lucky Luke, né? E a outra brincadeira que eu fiz com o Naranjo, o Rantanplan, o cachorro, é um personagem oriundo das histórias que, além de tudo, também tem um cavalo espetacular chamado Jolly Jumper. E acho que uma coisa muito legal de citar do Lucky Luke é que o Lucky Luke, quando surge, ele era um cowboy. Isso aconteceu também com o Tex, né? Ele fumava, né? E aí, por conta dos tempos politicamente corretos, as coisas foram mudando, ele era um mau exemplo. Lucky Luke passou a andar com um capim no canto da boca, né? E Tex parou de fumar.
O quadrinho francês, franco-belga, na verdade, depois de Lucky Luke, a gente pode citar aí uma série de obras, digamos, esparsas aqui e ali, mas o que salta mesmo, o que chama atenção de verdade, é a série Jerry Spring. A importância dessa série é fenomenal aqui dentro da Europa, que é o seguinte: o desenhista e criador do Jerry Spring era o Gigé, o Joseph Gillan. Ele vem da revista Spirou, ele tinha desenhado o personagem, um monte de coisa, ele é um grande nome aqui na Europa, ele é pouco conhecido no Brasil, mas aqui ele é um cara, assim, no nível do Uderzo aqui na Europa, tá? Em termos de prestígio. Ele lança uma série de faroeste realista, tá? Então, a primeira série de faroeste realista no mercado franco-belga é o Jerry Spring, isso em 1954, né? Essa série tem 22 álbuns, eles já foram encadernados e relançados diversas vezes. O que é curioso é que quem era assistente do Gigé era o Moebius, tá? Em começo de carreira. Então, essa série marcou um monte de gente aqui na Europa, ela tem um traço que lembra um pouco o do Milton Caniff, que é o desenhista do Terry dos Piratas. Então, ela é muita luz e sombra, ela é muito bem definida. As histórias misturam um pouquinho de humor, tinha um personagem cômico, tinha o Pancho, que era um companheiro do Jerry Spring, que era um personagem meio cômico. Apesar dela ser realista, ela não é ainda uma coisa nos moldes, por exemplo, do Ken Parker. Mas ela é a primeira que traz essa ideia dentro do mercado franco-belga, né? Mais pra frente, foi ela também que inspirou o Moebius, que mais tarde ele se juntou ao Jean-Michel Charlier e foi fazer o Tenente Blueberry, né? Que é o grande clássico de faroeste do mercado franco-belga, que saiu no Brasil, inclusive, essa revista formato Espada Selvagem de Conan, que é lançada pela Editora Abril, teve uma série do Blueberry. E aqui na Europa existe o Marshall Blueberry, o Tenente Blueberry, o Jovem Blueberry, quer dizer, tem uma variedade grande aí de séries ao redor do personagem.
E vale deixar claro que, quando a gente fala que o Moebius desenhava o Blueberry, quando começa a série, ele assinava Jean Giraud E depois vai aparecer também a assinatura GIR, G-I-R, né? Uma abreviação do sobrenome dele. E o traço dele era muito diferente daquele traço limpo que viria a conquistar os leitores do mundo inteiro na Metal Hurlant, nas histórias de ficção científica. Era um traço mais rebuscado, mais cheio de achuras e tal. E eu lembro, acho que a primeira publicação dele no Brasil foi pela Abril. O Homem da Estrela de Prata, é isso, Ramone?
Isso, é isso mesmo.
Não se chamava graphic novel na época, mas ela era colorida. Depois ele viria a ter uma série, primeiro uma graphic novel pela Abril, depois uma série no formato, aí sim, com HQs em preto e branco, infelizmente no Brasil nunca foi publicado na íntegra, que até para atiçar os nossos ouvintes que querem colaborar com a gente no Catarse, nós temos um colaborador nosso que é o Yuri Costa, no grupo secreto que a gente tem no Telegram, em que ele postou outro dia, para desespero meu, do Codespot, do Samir e do Naranjo e de todo mundo que está no grupo, uma coleção de todas as HQs do Blueberry na Espanha, tá saindo agora, de chorar, tudo em capa dura.
Se não, lembrando que esse grupo secreto no Telegram são para apoiadores do Confins do Universo, Universo HQ no Catarse, é uma das recompensas, quem quiser é só entrar lá no Catarse para ver.
Eu queria lembrar que o Jean-Michel Charlier é um grande nome aqui, praticamente não é tão grande quanto o René Goscinny, mas é um dos grandes roteiristas do mercado franco-belga. Ele tem uma graphic novel com o Moebius, o Jean Giraud, de 76, chamada Jean Cutlass, que também é de faroeste. E é ele que assina os roteiros da série Gringos com o Vitor de la Fuente, que a gente estava conversando. Ele tem outras séries de aventura como Buck Danny, King Devil e outras coisas. Agora, o faroeste, assim, no mercado franco-belga, além dessas séries, você tem Comanche, que é uma revista fechada, desenho do Herman. Você tem Durango, do Yves Wolff. Né? Você tem um número muito grande, inclusive a Estrela do Deserto, do Enrico Marini. Você tem uma série que mistura faroeste com material místico, que é a série West, que é uma sigla, na verdade, são vários volumes. Quer dizer, não é tão grande quanto o material que sai na Itália, em termos de volume, o faroeste franco-belga, mas ele é muito significativo, porque ele é muito bem desenhado, ele é muito bem pesquisado, como no italiano, tem uma outra pegada, né? O material italiano, às vezes, ele é mais aventureiro, talvez com exceção do Ken Parker. O material franco-belga, às vezes, ele tem uma pegada um pouco diferente do material italiano.
E, Sérgio, e já que a gente fala de Lucky Luke, a gente não pode esquecer também do Um Papá, que é do Gol Cine do Dez, os criadores do Asterix. Isso a gente não pode esquecer disso.
Do Índiozinho,
que, é uma série inclusive, que inclusive eu sou fãzaço dessa série.
Perfeito.
Ô, moçada, também não tem os Túnicas Azuis, não é outra série europeia também de faroeste?
Sim, é uma série franco-belga do Covan e do Salvérios, né? Tem 61 álbuns, é uma série que começou em 68. Personagens são o Sargento Cornelius Chesterfield e o Cabo Blutch. Isso foi distribuído no Brasil numa época que chegavam as edições portuguesas. Os Túnicas Azuis você encontrava na década de 70 nas livrarias brasileiras para comprar junto com Lucky Luke. Além disso, existe uma outra série também aqui que chama Buddy Long Way, que também é bastante famosa, da década de 70, ilustrada pelo suíço Deri, também é uma série bastante famosa aqui.
Vou fazer o Pedro surtar aqui. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, eu estava fazendo umas matérias para Folha da Tarde com meu amigo Franco de Rosa, um abraço para ele, e um dia ele falou assim, Cidão, chegaram os materiais aqui e eu queria distribuir para fazer matérias e tal. E era um material que a livraria espanhola, na época em São Paulo, passou para a gente. E eu tenho dois exemplares aqui, Grandes Mitos del Oeste, escrito pelo José Tutem, com desenhos do José Ortiz. Eu tenho os dois volumes. O primeiro traz Billy the Kid, Pat Garrett, White Ear, Jim Bowie, Buffalo Bill, Sitting Bull, Butch Cassidy e Sundance Kid. O segundo traz Wild Bill Hickok, Jesse James e Bat Masterson. Tudo com desenho do José Ortiz, que também é outro que você procure no Google, pelo amor de Deus, pra ver o que esse homem desenhava, né?
É um monstro esse cara.
Exatamente. Um domínio de preto e branco, de claro e escuro, que é impressionante.
Já que você falou no José Ortiz, eu queria só lembrar que o Jordi Bernet, do Torpedo, ele desenhou o Jonah Hex pra DC. E é outro artista espanhol espetacular.
Bem lembrado. Mas eu só puxei essa daqui para mostrar o quanto é importante na Europa, né? Quer dizer, grandes mitos do faroeste americano retratados por dois europeus, né? Em quadrinhos. É realmente impressionante como eles gostam do tema lá, né?
Cidão, só para completar a informação lá sobre os Túnicas Azuis, essa série teve 10 álbuns lançados aqui no Brasil pela Martins Fontes, na década de 80.
Aí, bem lembrado.
E por falar também em quadrinhos de faroeste de humor, que a gente já falou aqui do Lucky Luke, dos Túnicas Azuis, do Um Papá, a gente não pode esquecer também do Kid Farofa, que é uma criação norte-americana, muito legal, muito bacana. Na verdade, são tiras, né? Não são HQs grandes, completos, são tiras.
Bem lembrado, Ramon. E já que você falou do Kid Farofa, eu me lembrei aqui, posso até puxar o link pro Brasil agora, né? A gente já falou da Europa, falou dos Estados Unidos, falou da Argentina, mas falamos de alguns faroestes brasileiros. Mas esse eu vou até deixar pro meu amigo Marcelo Naranjo falar de Cactus Kid, né, Naranjo?
A Cactus Kid do Renato Canini. Saudoso Canini. Saiu na revista Crass.
Uhum.
Era uma paródia bem divertida do Velho Oeste. O personagem era um coveiro. Pra impulsionar o negócio dele, quando tinha bandido por lá, ele colocava uma peruca, uma dentadura, fazia um furinho no queixo, que sempre doía, e ia lá caçar os bandidos. Um quadrinho muito bem-humorado e divertido.
E você chegou a fazer uma coluna do Museu dos Quadrinhos, da Crass.
Da Crass, sim. Uma matéria contando a história dessa revista, que só publicou autores brasileiros. Foi um projeto bacana da Abril. Pena que durou pouco.
Eu vou aproveitar, já que não precisa ser em ordem cronológica, né? É hora de puxar. A gente já falou dessa edição aqui, né? Nos melhores das indicações do ano, mas agora, já que o autor tá aqui, né? Vou aproveitar e puxar o gancho pro Pedro. Pra quem não leu Gatilho, escrito pelo meu amigo Carlos Stefan e desenhado pelo Pedro Mauro, eles me perguntaram se eu toparia fazer o texto da quarta capa. Aí, como eu sempre falo, se eu gostar da HQ, eu leio o PDF e faço. E aí, a hora que eu li, falei, cara, que bom ver um quadrinho de faroeste bacana assim, sendo feito no Brasil. O Pedro e o Carlos lançaram na Comic Con Experience 2017 e durou quantos dias, Pedrão?
Um dia e meio.
Um dia e meio. E aí esgotou, né, Pedro? E aí vocês tiveram que fazer uma lista de espera,
sim,
né?
Sim, aí no próprio Comic Con nós criamos uma lista de espera que até no domingo tinha 250 pessoas interessadas, né? Com e-mail, tal e nome. Nós fizemos uma segunda edição, então reimprimimos novamente e também esgotou, ainda bem.
Sensacional.
Aí tem que ir pra terceira agora.
É, pois é, agora a gente vai ter que fazer uma terceira, né?
Sensacional. E é uma história de vingança que se passa no Velho Oeste. Eu até coloquei isso no meu vídeo de melhores do ano, porque não é aquele negócio de, ah, não, vai ser a vingança, o cowboy vai ficar do bem, não. É sangue nos olhos mesmo. E eu queria perguntar pra você, Pedro, como é que surgiu o projeto, cara?
Esse projeto surgiu da seguinte forma. Eu queria agora voltar a fazer, sempre pensei em voltar a fazer uma história de faroeste, que eu sempre gostei e tal, nunca mais tinha feito. E já chegando já no de ilustração, vou fazer 50 anos de carreira, né? Quase igual o Maurício de Souza já.
Uau.
Pois é. E eu comecei a falar um dia com o Carlos, o amigo meu, morando aqui em Itu também, né? E começamos a conversar sobre isso. Falei, puta, eu queria desenhar, voltar a desenhar um bang-bang. Mas se eu for escrever um bang-bang, como eu às vezes escrevia minhas histórias na época, eu vou fazer esse bang-bang comum, né? O faroeste comum, que realmente de vingança. O cara vem, vinga, depois fica bonzinho e tal. Eu queria uma coisa diferente, uma pegada diferente. Mas também fazer uma homenagem ao que eu fazia na época, em 1970, que era uma homenagem ao Bang Bang italiano, ao Sergio Leone, Clint Eastwood depois, né, do Pistoleiro Sem Nome. E como o Carlos também gosta do tema, né, do Sergio Leone, inclusive, ele falou pra mim assim, eu posso escrever esse roteiro, se você quiser. Eu falei, claro, vamos trabalhar nisso. Começou assim, de repente, tomando um café aqui, e vamos fazer pro Comic Con, então. E sentamos e começamos a falar sobre ideias, e depois ele foi criando, e assim começou a história do projeto.
E para contextualizar, o Carlos Stefan, ele é roteirista da Turma da Mônica. Ele faz roteiro dos gibis mensais da Turma da Mônica. E, além de tudo, ele tem uma outra série com o Mauro Souza, chamada Jones, que é uma série mais de humor. Ele se mostra cada vez mais prolífero, assim, trabalhar em diversos gêneros. É um material realmente muito bom. Se puderem reimprimir, reimprimam, que mais gente precisa conhecer. E acho que agora, Pedrão, eu vou pedir pro Andrei colocar, bota a música daquela notícia extraordinária aí, Andrei. Amigo Pedro Mauro, qual é a bomba, no bom sentido, que você vai dar em primeira mão para os ouvintes do Confins do Universo?
Gatilho 2.
Opa!
Oh, legal, hein?
Vai sair um segundo álbum?
Já estamos trabalhando, a história já está praticamente fechada. Já vamos começar a trabalhar, já vou começar a desenhar, inclusive, daqui a pouquinho. E está saindo muito legal, está ficando muito legal. Porque no primeiro a gente trabalhou com bastante vontade, realmente, de fazer uma coisa bem legal, bem boa. E a gente viu que dava uma continuação nisso. E, na realidade, nós vamos fazer, falando aqui em primeira mão, uma trilogia.
Olha, né? Que legal!
É uma trilogia bem exatamente uma homenagem exatamente ao Pistoleiro Sem Nome. nome, a série mesmo do Sérgio Leone, vai ficar bem em cima disso. Então, realmente vai dar uma trilogia bem legal. Esse 2 já tá bem fechado e a terceira a gente já tem também uma ideia de como vai ser até fechar essa trilogia.
E aí o meu lado editor já fica aqui formigando pra falar, depois você encaderna os três juntos numa edição bacana, cheia de extras, Pedrão, entendeu?
Essa é a ideia.
Mas já tem previsão de quando o segundo capítulo deve sair?
Olha, se tudo der certo, né, nos prazos que a gente tem, porque eu também tô trabalhando em outro projeto lá pra Bonelli, tem que fazer junto o Comic Con 2018 agora, dezembro.
Opa, torcendo.
Dessa vez com tiragem maior, né, Pedro?
É, e dessa vez a gente vai apostar mais, né? E no ano que vem, no Comic Con 2019, o trem.
Muito legal.
Esse é o nosso cronograma. Vamos ver se a gente dá pra cumprir direitinho.
Ficamos na torcida.
Eu acho que dá sim, porque quando eu pego pra fazer, o próprio Carlos também, ele já pensa no que vai acontecer, eu também já... A coisa anda fácil, sabe? Inclusive, só pra dar uma ideia, a gente não trabalha com roteiro pronto, fechado. A gente trabalha com roteiro totalmente aberto. Ele conta a história toda, a gente pega por blocos, três blocos da história, e eu desenho tudo isso aí, jogo na mão dele, ele joga o texto em cima, a gente vai mudando, a gente trabalha desse jeito. A gente não segue normal do roteiro e tal. Página por página, quadro por quadro.
Então você trabalha de duas maneiras bem diferentes. Na Bonelli, tudo ali explicadinho, fechado, e com gatilho é mais aberto.
É mais aberto, totalmente aberto. Mas isso, aí a gente vai mudando alguma coisa. Tanto é que nesse gatilho, o começo era totalmente diferente. Já estava desenhada a primeira página, que era uma página só de abertura, e já pulava para a sequência, para o passado, né? E resolveu mudar porque não estava legal. Então já estava desenhado. Aí eu fiz mais 4 páginas de abertura. Quer dizer, a gente trabalha dessa maneira. Mas foi muito fácil, foi mais rápido até para mim. Por incrível que pareça, porque eu trabalhei bem à vontade. E ele também, né? O Carlos Stefan também.
Muito legal. E já que a gente falou de quadrinho nacional, acho que não dá pra gente não dizer que Bando de Dois, o Danilo Beruti, é um faroeste, né? Só que passado no cangaço. Concordam?
Exatamente. Faroeste brasileiro.
Concordo.
Muita gente compara, né? O cangaço brasileiro com o faroeste norte-americano. Então tem o Bando de Dois, do Danilo Beruti. A Draco tá planejando lançar uma antologia chamada Sangue no Olho também, que são histórias cangaço barra faroeste. Então muita gente faz essa comparação.
Eu acho que como gênero, você pode falar do cangaço, que seria o faroeste brasileiro nesse sentido. Da mesma forma que existe o faroeste australiano, porque eles têm aquele deserto deles lá, e o pessoal tem uma série de coisas que acontecem que são similares a faroeste.
Eu tava tentando me lembrar aqui, teve uma coletânea nacional também, vocês devem lembrar, publicada pela Devir, chamada Bang Bang, com desenhos do Gabriel Bado, Fábio Mundo, Rafael Coutinho, do Grampá.
Sim. Jefferson Costa.
Do Jefferson Costa, que também foi publicado aqui.
Isso, material que foi publicado em 2005, né?
É, e vale dizer, até para deixar claro, que o material não foi publicado no Brasil, né? Foi publicado nos Estados Unidos pela Terra Major, e aí a Devir trouxe para cá.
E, Sidão, a gente também tem que falar, não dá para esquecer do Jerônimo, o Herói do Sertão, que também uns quadrinhos que fizeram muito sucesso aqui na década de 50, que também era o cenário, né? Era o sertão, o nordestino, entendeu? Não necessariamente o cangaço. Aí, na verdade, não era o cangaço, mas o herói, até o visual dele era típico mesmo, um cowboy norte-americano. Todas as aventuras eram, na verdade, um faroeste mesmo, só que ambientado no sertão do Brasil. É. E foi um sucesso enorme, né?
Edmundo Rodrigues desenhava.
Isso, exatamente. Boa. Era baseado, né, numa novela radiofônica também.
Exato.
Aqui no Brasil.
Pessoal, dá pra precisar quando que os quadrinhos do gênero faroeste começaram a ser publicados no Brasil?
Acho meio complicado, é meio difícil a gente precisar isso daqui. Mas pra você ter uma ideia, já na década de 30, no Globo Juvenil já publicava quadrinhos de cowboy. Principalmente o do Zorro. Zorro que eu falo, o Cavaleiro Solitário. Mas é meio difícil a gente precisar isso.
A gente tinha falado antes do Wilson Vieira, eu lembrei que o Wilson lançou com Aloysio de Castro, em 2006, aquela HQ Gringo Escolhido. Tinha um desenho parecido com o Sérgio Top.
Ô Ramon, naquela tua matéria que tem no Universo HQ, a gente cita outros quadrinhos nacionais, né, que foram feitos aqui com o Beto Carreiro, né, você lembrou que teve quadrinho, teve o Brave Star. Ele era feito aqui, se eu não me engano, o Marcelo Campos fez também, não fez?
O Marcelo Campos desenhou e o Ed Wagner também.
Isso, exatamente. Agora, na verdade, a revista não trazia apenas HQs desenhadas aqui pelos artistas brasileiros, né? Eles inicialmente tinham também HQs que vinham lá da Itália. Entendi. Depois que começaram a produzir aqui. Isso aconteceu muito com outros quadrinhos também, como She-Ra, He-Man. E o pessoal começava a fazer aqui quando acabava o material.
Pô. O Sidney comentou, Beto Carreiro, quem desenhou as histórias foi o Eugênio Colonese.
Ô Ramon, a gente não pode parar de falar de faroeste no Brasil sem você falar do nosso querido Primadio Mantov, né?
É, pois é. E o Primadio foi um dos que desenhou o Cavaleiro Negro aqui no Brasil, na década de 50. Quando então, até a gente falou no começo, né, que passaram a produzir aqui as histórias do Cavaleiro Negro, porque não tinha mais, a Marvel não produzia mais lá fora. Inclusive, o Primadio é um grande especialista também em faroeste. Não só em quadrinhos, não só sobre quadrinhos, mas também sobre o cinema, principalmente sobre o cinema. Ele já lançou livros, 2 livros sobre isso. E atualmente ele também escreve, desenha, edita, produz totalmente gibis também de faroeste, como o Rock Lane, que ele desenhou também na década de 40 e 50. Ele produz hoje ainda histórias desse personagem. Tem também o Almanac do Faroeste, que aí ele usa vários personagens clássicos daquela época, o Hopalong Cassidy, além do próprio Rock Lane. E ele tá aí regularmente lançando esses quadrinhos.
A gente falou de Cactus Kid, do Renato Canini, mas outro faroeste de humor também é o Rock Hudson, do Adão Itsugarai, que são dois cowboys gays, bem puxado pro humor mesmo. Uhum. E tem também Os Três Amigos, né? Clássico do Angeli, Laerte e Glauco.
Exato, que depois foi continuado pelo Adão Iturrasgaray, né?
É, exatamente.
Uma curiosidade que não comentamos, até mangá de faroeste existe, né? Saiu aqui Green Blood, da JBC.
Verdade.
O faroeste, ele está enraizado.
Olha, lembrando que assim, saindo do Brasil, nos Estados Unidos ainda se faz faroeste, tem uns faroestes modernos, como o caso, por exemplo, do Loveless, né?
Do Brazzarello, pela Vertigo.
Isso, tem o Scalpo, que em inglês se chama Sculpt.
A Scalpo tá saindo no Brasil pela Panini, agora tá publicando edições de luxo capa dura.
É, e antes ele saiu inteirinho na revista Vertigo,
que é do Jason Aaron.
Isso. Também, há alguns anos, saiu nos Estados Unidos um quadrinho que mistura cowboys e alienígenas, tanto que o título é Cowboys e Aliens, virou até filme.
Uhum.
Também tem um pela Image, do Jonathan Hickman, que é East of West, que mistura faroeste com ficção científica e tal. Tem uns quadrinhos que mistura faroeste com terror, ficção científica, humor, aí, né, começa a entrar em outros gêneros também.
E olha só, vocês sabiam que o Fantasma já foi cowboy também?
Ah, você não sabia.
Um dos fantasmas da linhagem, ele foi cowboy. E essa história foi publicada aqui no Brasil, pela Ópera Gráfica, em 2001.
Aliás, falou da Ópera Gráfica, a Ópera Gráfica lançou, né, uma slipcase, uma caixa com os dois Jonah Hex, né, material clássico, e acho que foi revisado por alguém que tava muito bêbado. Pelo amor de Deus. Jesus do céu.
A Panini, nos últimos anos, também publicou várias histórias do Jonah Hex.
Verdade.
É um personagem clássico, né? Desde a época da Ebal, saiu bastante também.
Também outros artistas brasileiros estão publicando quadrinhos do gênero faroeste. Os irmãos Magno e Marcelo Costa publicaram em 2011, Oeste Vermelho, saiu pela Devir. Também autores independentes, tem Sam Alamo, do Jonathan Nunes e Rafael Conte, uhum. Caçada até a Última Bala, do Marvin Rodrigues. Então, independentes também estão aí explorando o gênero.
Bacana. Inclusive, Samir, a editora independente Opção 2, ela tem lançado também esporadicamente a revista Billy the Kid e Outras Histórias. E desde 2005, ele vem lançando algumas edições. É, não tem periodicidade definida, mas já passou de 20 números.
As Novas Aventuras do Cavaleiro Solitário.
Bom, o papo tá espetacular, mas já falamos bastante faroeste nos quadrinhos e chegou aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam. Apesar de a gente ter falado de vários quadrinhos ligados ao gênero, agora é a hora das indicações da galera do Confins do Universo. E quem vai abrir os serviços é o nosso convidado Pedro Mauro. Pedrão, um quadrinho de faroeste que você indica para os nossos ouvintes.
O quadrinho que eu indico, eu acabei de ler, inclusive, que é o gráfico novo do Mágico Vento, lançado pela Mitos, que tem duas histórias. A origem dele, que eu inclusive não conhecia, fui conhecer agora, uhum. Que é Fort Ghost, desenhado pelo Zé Ortiz. E a outra história, a segunda história, é desenhado pelo Barbato e Ramela. E, naturalmente, os textos de Gianfranco Manfredi.
Bela indicação.
Uma bela indicação, porque são duas belas histórias.
Então vai, menino Marcos Ramone.
Bem, eu tenho duas indicações. A primeira delas é, eu até já citei ela aqui na nossa conversa, a graphic novel Rio, escrita e desenhada pelo Douglas Wilde. O Douglas Wilde, para quem não conhece, além de ele ter uma longa trajetória nos quadrinhos de western e de outros estilos também, ele é o criador do Johnny Quest, da Hanna-Barbera.
Exatamente.
E essa graphic novel, ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Globo em 1990. Ela é simplesmente fantástica com relação a roteiro e a desenho, principalmente o desenho, que ele beira o realista. Então, você lendo aquela graphic novel é como se você estivesse assistindo mesmo um filme, entendeu, de cowboy. E a outra indicação é nacional. A gente já citou aqui também, que é Oeste Vermelho, dos irmãos Magno Costa e Marcelo Costa. Essa HQ, ela é interessante. Ela tem todos aqueles bons e velhos clichês do faroeste, como muito tiroteio, duelos, vingança, traição. A diferença é que ela é protagonizada por gatos e ratos antropomorfizados. E isso torna a história bem mais interessante. Ela é uma história bem adulta, ela tem um drama mesmo, não é infantil. Então é como, por exemplo, Maus, outras HQs, né, que usam um personagem antropomorfizado, mas a história é adulta. E o desenho é fantástico. Eu não tenho mais o que dizer, só indicar que leiam essa HQ, que ela vale muito a pena. Ela foi lançada pela Devir em 2011.
É isso aí. Samir Naliato.
Como no último episódio de Confins, o Sidney indicou Ken Parker, e pra não fazer ele se repetir, eu indico por ele Ken Parker, de Ivo Milazzo e Giancarlo Berardi.
Boa!
Um ótimo faroeste. As edições foram publicadas no Brasil pelo Cluck, Clube dos Quadrinhos. São edições que não são muito fáceis de encontrar, mas vale a pena correr atrás, porque são ótimas histórias. Várias edições que você pode comprar e ler. Sei que é um gênero que, assim, tanto para quem conhece, quanto quem quer conhecer mais histórias de faroeste, vai se encaixar muito bem nessas edições.
Samir, só para complementar essa informação, a série, primeira série regular do Ken Parker foi publicada pela Tendência / Tapejara, que na verdade era um Cluck com outros nomes, e atualmente estão saindo as edições do Cluck, que são em formato maior, um pouco mais caras também. O único senão dessas histórias, infelizmente, é a péssima revisão, que eu vivo puxando a orelha disso, e é uma pena que, infelizmente, esse material não melhora. Para quem gosta de material importado também, naquele nosso amigo Yuri Costa, também nos contou que está saindo na Espanha a cada 2 meses uma coleção de todo o Ken Parker em capa dura. Então, para quem lê espanhol e tiver abonado, fica a dica. Sérgio Codespotti.
Olha, eu vou ficar com o clássico argentino Cisco Kid. Infelizmente, esse material não está disponível no Brasil, mas existe fácil de encontrar em inglês, da Classic Comic Press. São 4 volumes encadernados. É do José Luiz Salinas e do Rod Reed, né? E eu queria lembrar que eu esqueci de citar uma HQ enquanto a gente estava falando de HQ espanhola e tal, que é Manos Kelly, do Antônio Hernán Palacios, que é uma HQ espanhola de 1971 de faroeste, que também é um material bem bacana.
Marcelo Naranjo.
Minha indicação são 6 volumes do Jonah Hex, publicados pela Panini entre 2010 e 2012. Todas as HQs com roteiro do Jimmy Palmiotti e Justin Gray. Nos primeiros volumes, quem desenhou foi o Luke Ross. E é o Jonah Hex raiz. É um faroeste violento mesmo. Não é aquela coisa que depois ele foi pro futuro e tal. Não, não é nada disso. É um quadrinho pesado e que vale a pena ser lido.
Eu gosto dos primeiros volumes, acho que depois cai um pouquinho, mas o começo é realmente muito, muito bom. Bom, então eu vou fechar o pacote. Quem me conhece e conhece um pouco mais de quadrinho europeu deve ter falado, pô, o Cidão esqueceu desse. Não, eu não esqueci desse. Eu deixei pro final um faroeste inédito do Brasil chamado Bouncer, escrito apenas pelo Alejandro Jodorowsky, o cara que escreveu o Incal, né? E com desenhos de François Bouc. Esse material é impressionante. Eu li os primeiros volumes todos pela Asa em Portugal. Originalmente ele saía pela Glénat. E aí a série mudou-se para Humanoides Associés. E eu, durante o programa, descobri que a editora Arte de Autor em Portugal está lançando um compilado com esses 2 últimos álbuns. Quer dizer, vou dar um jeito de comprar em Portugal para ter a série do Bouncer inteira. Porque é um protagonista no mínimo diferente. Ele não tem um dos braços. Ele tem só um toco de um dos braços. E é um cara que é bêbado, putanheiro, ele é completamente anti-herói. E é um faroeste muito, muito legal, com um desenho espetacular do François Bouc. E eu não posso deixar, até pela minha memória afetiva, de indicar alguma coisa do Tex, né? E nessa coleção bacana da Salvati, que tá saindo, Tex Gold, no número 3, tem uma obra fantástica chamada Tex Patagônia, um texto do Mauro Boselli, arte estupenda do Pasquale Frizenda. Vale demais a pena. Era um Tex gigante, e agora, nessa sessão tá colorizada e tal. É realmente uma bela história, inclusive pra quem nunca leu Tex. Fica a dica.
É, Tex é um dos quadrinhos mais fáceis pro pessoal encontrar se quiser correr atrás, porque nas bancas encontra publicações da Mitos, encontra a coleção nova da Salvati. A Mitos tá publicando em vários formatos, tem mensal formatinho, tem formato graphic novel, em alguns anos anteriores também lançou uma coleção em capa dura. Então tem pra todos os gostos e bolsos Tex.
Tem até em formato italiano também.
Caríssimo Samir Naliato, quem quiser entrar em contato com o Confins Universo, quais são os caminhos, menino Samir?
Sempre relembrando os canais de contato, tanto do Confins do Universo quanto do Universo HQ, anote aí para escutar todos os episódios do Confins, acesse podcast.universohq.com. Já são 48 episódios, quase chegando no 50, hein?
Tá chegando!
Você também pode ouvir o Confins do Universo pelo iTunes. Basta procurar por Confins do Universo. Você vai encontrar todos os episódios por lá também. Para mandar mensagem, ter seu e-mail lido aqui no programa, envie para podcast@universohq.com. Se você preferir mensagem de voz, use o WhatsApp DDD 11 94 583 5989.
Repita!
DDD 11 94 583 5989. O Confins do Universo, que é um podcast do site Universo HQ, notícias, matérias, informações sobre quadrinhos, críticas de lançamentos, www.universohq.com. Nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Google+. E lembrando sempre, Confins do Universo, um podcast de periodicidade quinzenal. Se você ouviu, curtiu, quer nos ajudar a manter esse projeto, entre em catarse.me/UniversoHQ. Lá você vai encontrar todos os detalhes de como é a nossa campanha de financiamento coletivo.
Muito bem, menino Samir. Ô, Samir, eu não combinei esse jogo com você, mas eu vou fazer, vou falar e acabou.
Lá vem.
É o seguinte, a gente está se aproximando do programa número 50 e tem uma novidade a caminho que, se tudo der certo, estreia na edição 50. O desenho da vitrine do Universo HQ vai mudar. O desenho maravilhoso que a gente usa desde o começo, que é do Daniel Brandão, seguirá nos nossos arquivos e nos nossos corações. Mas outro grande artista brasileiro está fazendo uma nova arte. E muita gente me procura, fala com a gente em eventos, que, ah, pô, eu queria desenhar vocês. Eu nem combinei o jogo com meus parceiros, mas está aí a oportunidade de vocês. Se vocês quiserem fazer o desenho para vitrine, tem que ser sempre aquele formato quadrado. Se você quiser fazer horizontal, vertical, ilustrando alguma coisa, outro dia um rapaz perguntou, pô, eu queria ter ilustrado a briga que você teve com o Marcelo Naranjo. Quando o Samir falou, sei lá, o Brian Cavalga, né? Criar cartoons. Falei, gente, à vontade. Se vocês quiserem desenhar a nossa equipe, a única coisa que eu peço é o seguinte: se for uma charge, alguma coisa, beleza, pode fazer a gente com roupas civis. Agora, se for pra vitrine, que mantenha a gente com aquela roupa dos confinautas, né? Com o uniforme de astronautas da podosfera brasileira. Pronto, Samir, ferrei você, não?
Então, já que você deu essa ideia, mandem que a gente vai divulgar nos episódios do Confins. A gente vai linkar nos posts,
aí,
pra todo mundo poder ver, vai ficar legal.
Muito legal a ideia. Claro que a gente não pode prometer que vai divulgar todos, né? Porque geralmente vem bastante coisa, mas tá aí, fica a dica. Bom, Samir, já que a gente tá falando de leitores, de ouvintes, bora pras mensagens deles, não?
Vamos, mas antes de dar um recadinho, então, já que você já deu um recado inesperado, vou aproveitar e dar outro recado, então. Pessoal, nós vamos ter o episódio 50 muito em breve, e esse episódio comemorativo, né, a gente quer fazer que ele seja comemorativo, a gente quer dedicar aos nossos ouvintes. Então, queria pedir pra vocês que enviem e-mails, mensagens de WhatsApp, falando dos episódios que vocês mais gostaram.
Fazendo pergunta pra gente.
Isso, com perguntas, com comentários, perguntas sobre qualquer tema envolvendo quadrinhos ou filmes de quadrinhos, enfim. Mandem pra gente que a gente quer fazer um super episódio especial dando voz a vocês. Estamos esperando as suas mensagens.
É exatamente isso. O programa é um especial para os nossos ouvintes, que é para quem a gente faz esse trabalho todo. Vários deles estão nos ajudando a manter o Confins do Universo, o Universo HQ. Então, vai ser um programa em que o ouvinte fala e a gente responde. Acho que vai ser divertido.
Aí, Cedinho, mande seus comentários, alguma passagem do Confins, de qualquer episódio que você curtiu e que relembra até hoje. Enfim, mande pra gente.
Mas uma coisa importantíssima, gente. Tanto pro áudio quanto pros e-mails, evite mensagens muito longas, porque fica mais difícil, toma muito tempo do programa e a gente quer dar o maior espaço possível para vários ouvintes. Então, no áudio, vamos botar aqui, ó, até 3 minutos, 3 minutos e meio no máximo, tá? E no e-mail, evite fazer uma carta gigantesca, né? Tem que ser um pouquinho mais objetivo, que aí a gente consegue atender o máximo possível de pessoas.
É, inclusive esse tempo que você falou de 3 minutos e meio, a gente já considera muito grande pro episódio comum, mas como esse é um especial...
É verdade.
Beleza. É, e também, às vezes, se mandar um muito grande, talvez seja necessário a gente dar uma editada para diminuir o e-mail, o tempo, assim, para poder o maior número possível de pessoas participarem.
É isso aí. Bom, Itamir, então vamos para as mensagens desta edição número 48 de Confins Universo.
Vamos lá, vamos começar com as mensagens de WhatsApp?
Vai!
Buenas, pessoal do Confins Universo. Aqui quem fala é o Christian Ordoc, de Porto Alegre. A minha história de revistinhas que marcaram a vida foi uma da Guerra dos Farrapos, editada pela Petróleo Ipiranga, desenhada pelo Flávio Colim. Eu devia ter meus 9, 10 anos quando ela foi lançada. Eu passava por um posto da Ipiranga sempre que eu ia pro colégio e fiquei imaginando, pô, que revistinha é essa que vai ser lançada e tal. Peguei a revista e foi uma nova maneira de ver a história, né? Porque a história podia ser muito melhor contada do que os professores faziam na sala de aula. Me despertou o interesse pela história. Durante o segundo grau, comecei a me interessar também por química, e na hora da faculdade eu fui fazer vestibular para engenharia química. Cursei um ano e tive um problema de saúde, tive um câncer aos 18 anos que me fez ver que a gente não podia fazer dinheiro com engenharia química e depois de velho fazer história, né? Mudei de faculdade, fiz história. Aos meus 28 anos, já atuando na área de história, tive outro câncer. Só que aí eu já estava mais tranquilo, estava fazendo aquilo que eu gostava. Passei por algumas empresas, eu trabalho com história de empresas, né? Passei por algumas empresas grandes aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, até que fui trabalhar no setor de memória da Ipiranga, onde lá pude ter contato com alguns originais, alguns fotolitos da época do Flávio Colim, da época dessa revista chamada Guerra dos Farrapos. Esse é o meu exemplo de como uma revistinha de brinde dada por um posto de gasolina pode influenciar numa profissão. Era isso. Deixo aqui o meu abraço para vocês. Sigam em frente com esse belo podcast e com o site.
O Chris é um amigo muito querido. Conheci ele há alguns anos, já no trabalho dele. Toda vez que eu vou a Porto Alegre, ele me recebe com extremo carinho. Ele e a Iris, a esposa dele, que é outra pessoa muito querida. Não sabia dessa história. Essa história do Flávio Colim, da Guerra dos Farrapos, é espetacular. Eu não tenho a edição. Meu amigo Eduardo Nazzi, colaborador do Universo HQ, abraço para ele, me arrumou uma cópia em xerox dessa história. Eu tenho ela guardada até hoje, com as espirais e tudo mais, e realmente tá aí uma boa história de como um quadrinho influenciou a vida dos nossos leitores. Aliás, esse episódio, o Quadrinhos da Nossa História, foi muito marcante, né? Porque muita gente escreveu pra nós, né?
Muita gente, muita mensagem de voz, muito e-mail, muitos comentários também em redes sociais, pessoas relembrando seus quadrinhos, muitos comentários no post lá do site. Você não tem essa edição? Eu não tenho a edição original também, mas eu tenho uma republicação que foi feita uns anos depois. Essa eu tive a oportunidade de receber do Colim, então.
Muito legal.
Muita felicidade que eu tenho por essa edição também.
É isso aí. Um abraço pro Christian. Bora pra próxima, Samir.
Olá, meu nome é Roberto Amaral Santos, eu tenho 24 anos, sou de São Paulo e sou um dos felizes apoiadores do Universo HQ. Parabéns aí pra vocês pelo trabalho. Eu tava ouvindo o Confins do Universo 47, se eu não me engano, no qual vocês falam sobre os quadrinhos que marcaram vocês. E, enfim, as histórias por trás disso também. Eu lembrei de uma história que talvez interesse para outras pessoas eu dividir. Eu gostava muito de quadrinhos quando era criança, mas não quadrinhos como um todo. Eu lia muito quadrinhos Disney, especialmente Tio Patinhas. Eu era fascinado, fissurado por isso. Até hoje eu acho animal, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu não conhecia todo esse mundo mais amplo dos quadrinhos, que, enfim, hoje é uma coisa que eu sou fã. E foi um amigo meu de escola, com quem eu infelizmente perdi contato depois, chamado Eric, que me incentivou e começou a me levar pra dentro desse mundo. Ele me emprestava quadrinhos, recomendava inclusive na série Vagabond, que foi uma das primeiras que ele me emprestou, recomendou uma ordem diferente de leitura, os volumes fora de ordem do que eles são escritos. E o curioso é que o Eric, nem todo mundo teve esse privilégio que eu tive de ter uma pessoa como ele, que era filho de uma das organizadoras do troféu HQ Mix e também dona de uma livraria chamada do mesmo nome, HQ Mix, aqui em São Paulo. Então, enfim, era uma pessoa que manjava bem de quadrinhos, teve bastante pra me passar, e daí eu fiquei fascinado por esse mundo. Se você estiver ouvindo aí, obrigado.
Ô Roberto, obrigado pela mensagem. O Roberto é um dos integrantes do nosso grupo secreto do Telegram, né? Do Confins Universo e do Universo HQ, que é uma das recompensas para quem apoia acima de R$65. Pô, muito legal a coincidência de que você é amigo do filho da Daniela Batista, que é a esposa do Gualberto Costa. O Eric não é filho do Gualberto, é do primeiro relacionamento da Dani, mora hoje no Rio de Janeiro, mas pode deixar que farei essa mensagem chegar a ele. Um abraço para você e muito obrigado pela participação.
Fala pessoal do Confins do Universo e do Universo HQ. Meu nome é Daniel Meirelles, tenho 33 anos e moro aqui em Brasília. Acabei de terminar, né, o podcast sobre mangá. Tá escutando no carro, chuva tremenda aqui em Brasília. Tive que parar o carro até um pouquinho aqui porque estava perigoso de dirigir. E aproveitei para mandar essa mensagem para vocês. De fato, mangás em geral, né, não são um estilo, vou colocar dessa maneira, que eu sigo muito, que eu compro outras coisas. Mas isso não significa que não tenham ótimas obras. Eu senti falta um pouquinho de vocês comentarem, recomendarem obras de artistas nacionais que desenham no estilo do mangá. Vocês comentaram de alguns, por exemplo, Max Andrade, que é inclusive aqui de Brasília, tem o Tools, né, que é uma série muito bacana, vale a pena acompanhar. E queria fazer só esse complemento. Se vocês pudessem depois sugerir alguns autores e obras desses artistas nacionais que seguem esse estilo, ia ser bem bacana. Um outro mangá legal também, eu não sei se é fácil de encontrar, mas a Conde publicou um chamado Na Prisão. E eu tenho que admitir que eu particularmente não sou fã de mangá, como falei, mas esse em específico é fenomenal. Continue com um bom trabalho e um grande abraço a todos, viu? Valeu!
Fala, Daniel, tudo bem? Daniel foi meu aluno do workshop de edição de quadrinhos que eu ministrei em Brasília recentemente. Tá sempre pelos eventos e tal. Então, Daniel, deixa eu explicar. A gente não citou os artistas, até falamos do Max e tal, que ele ganhou um prêmio lá fora, né? Mas o foco do programa era mangá e não quadrinho nacional em estilo mangá, entendeu? Era a história do mangá no Brasil. Então, a pauta é muito rica, tem muita gente boa. Erika Wano, o próprio Max, o de Pato, tem muita gente que trabalha em estilo mangá, a Mika Takahashi, mereceria menção. Mas logo, logo, quem sabe não seja a pauta para um novo Confins do Universo, né, Samir?
Isso aí, e eu queria agradecer ao Daniel por escutar o Confins do Universo, fez bem parar o carro quando tá chovendo muito, e lembrar que muita gente fala com a gente que ouve no carro o Confins do Universo, e aqui na rádio, aqui no Rio de Janeiro tem a Rádio Globo, que eles costumam falar, obrigado pela carona que nos dá. Então eu também gostaria de agradecer a todo mundo que ouve o Confins do Universo enquanto tá no trânsito das cidades, trânsitos caóticos, obrigado pela carona que nos dá.
Muito legal mesmo. Boa sacada, Samir. E, aliás, que tempestade que tava no carro do Danilo, hein?
Pois é, deu pra ouvir, né? Mensagens de voz foram essas, mas temos uns e-mails também.
Então, bora lá.
O Celso Ricardo da Silva Pinheiro, não diz de onde é, mas nos mandou a seguinte mensagem. Senhores, bom dia. Gostaria de solicitar dois podcasts. Um sobre a revista Média, que influenciou muito a nossa maneira de ler quadrinhos, além de podermos conhecer grandes ilustradores, Aragonês, Mort Drucker, Al Jeff, Wally Wood, etc. Outra solicitação muito importante e necessária é sobre a editora Ebal e sua enorme contribuição para os quadrinhos no Brasil. Neste podcast não pode faltar a criação da revista Clique, que era uma espécie de média nacional, somente dois números, eu acho. Trazia ali grandes ilustradores brasileiros. Um deles, na minha opinião, Carlos Chagas, que nunca mais ouvimos falar. O Carlos também fazia cartaz para os filmes nacionais para serem expostos nas salas de espera dos cinemas.
Oi, Celso. Os dois temas são absolutamente fascinantes do ponto de vista da pesquisa, que é um negócio que a gente aqui no Universo HQ adora fazer, né? Só que tem uma coisa, quando a gente faz o Confins do Universo, a gente procura sempre falar de temas que, mesmo se tiverem um viés histórico, seja possível para os nossos ouvintes achar materiais ligados ao tema do programa. A média, beleza, você consegue achar as edições mais recentes, as últimas antes do cancelamento, que da última fase dela. Agora, da Ebal, é realmente difícil. Mas, de qualquer maneira, são duas pautas tentadoras. Quem sabe mais pra frente? E eu queria recomendar pra você, tem uma matéria que a gente fez no Universo HQ em 2005, assinada pelo meu amigo Tony Rodrigues, e chama-se Ebal 60 anos, uma celebração. É um grande apanhado do que foi a Editora Brasil América, capitaneada pelo Adolfo Eisen, com várias e várias capas. Acho que vale a pena a leitura e até a gente linkar aqui nos posts desse episódio, né, Samir?
Será linkado com certeza.
Então vambora, Samir. Tem mais mensagem?
Vamos lá. O Conrado de Melo Calvete fala o seguinte. Fala, galera do Confins do Universo. Gostei muito de todos os podcasts que ouvi. O do Pantera Negra foi sensacional e fiquei ansioso para que saia logo a graphic novel do Jeremias. Tenho quase toda a coleção do MSP e recentemente tenho lido os livros Chico Bento, Pavor Espaciar e Turma da Mônica Laços para o meu filho Gael, de 2 anos e meio, e ele adora os dois. Como moramos atualmente na Suécia, esse contato com a Turma da Mônica é, para mim, super importante para criar as raízes do meu pequeno na cultura brasileira. Muito obrigado, Sidney, pelos livros. Sobre a Vertigo, para mim é um dos selos mais importantes da história, por tudo que já publicou. Comprei há muito tempo atrás um livro sobre uma menina crescendo na Polônia durante a ditadura socialista, que é muito bom, chama-se Marzi. Apesar de adorar Transmetropolitan, Preacher, Sem Balas, etc., esse quadrinho me marcou bastante. São histórias cotidianas de uma criança. A sensibilidade dos desenhos e do texto são marcantes. Não sei se foi publicado no Brasil. Comprei na Alemanha tem uns 4 ou 5 anos. Li esse livro de forma mais livre, deixava sobre a mesa e quando dava vontade lia uma ou duas histórias. Vale bem a pena. E ele termina. Aproveitando o e-mail, gostaria de sugerir uma pauta sobre quadrinhos do eixo europeu, com França, Itália, Inglaterra, Bélgica. Tem algumas coisas interessantes sendo publicadas aqui na Escandinávia também. Não sei se valeria um podcast inteiro, mas uma sessãozinha de um podcast sobre quadrinhos indie ou independente seria bom.
Ô, Conrado, muitíssimo obrigado pela audiência aí na Suécia, cara. E eu agradeço duplamente. Eu agradeço como host do Confins do Universo pela audiência e como editor da MSP pela preferência, pelos materiais. Que fico feliz que você e teu filho estejam gostando dos materiais e mais ainda de manter o vínculo com o Brasil através dos bons quadrinhos. Isso pra mim é realmente incrível. Sobre esse quadrinho que você mencionou, não saiu no Brasil, confesso que eu fiquei curioso, tá? Parece bastante interessante. E sobre um programa especial sobre as temáticas mais europeias, a gente tem um Confins do Universo especial só sobre quadrinhos europeus, que muita gente foi descobrir quadrinhos do Velho Continente depois de ouvi-lo. É um tema que a gente pode revisitar em breve. Quanto a falar dos quadrinhos suecos e da Escandinávia, vai ser um pouquinho mais complicado porque a gente não tem esse conhecimento, né? Teria que haver uma pesquisa grande e até a gente teria que ler algum desses quadrinhos para poder indicar. Mas, de qualquer maneira, fica o meu muito obrigado pela dica e pela pauta.
O próximo e-mail é do Sérgio Dantas, de Salvador, Bahia. Gostaria de agradecer de coração pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, em especial no podcast do Universo HQ. Sou leitor de quadrinhos desde 14 anos, tenho 45, e só agora estou retomando este maravilhoso hobby. Isso só está acontecendo porque estou ouvindo seus episódios do podcast. Quando estou dirigindo, principalmente. Olha aí outro, viu?
Olha aí.
Reconheça a profundidade dos seus comentários e dos colegas de bancada, bem como o amor que vocês têm por este universo tão vasto dos quadrinhos. Lia somente HQ e super-heróis e, mais uma vez, por causa de vocês, estou me aventurando em outros tipos de leitura, como o quadrinho Placas Tectônicas, excelente e hilário. Agora, segue a minha sugestão. Seria muito bom se vocês fizessem um programa sobre HQs digitais. Sou assinante do Social Comics e tenho uma pequena coleção na loja Comicsology. Só não entendo o motivo pelo qual a indústria não investe em HQs digitais em português. Isso seria excelente para muitos leitores, eu acho. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, parabéns e contem comigo. Sérgio Dantas.
Sérgio, a tua sugestão de pauta é excelente, tá na nossa lista, logo a gente vai ter um programa sobre quadrinhos digitais. Originalmente a gente queria fazer primeiro um programa sobre tiras de internet, já que a gente teve um programa sobre tiras do papel, mas talvez valha um sobre tiras e um sobre quadrinho digital, né, Samir? O que você acha?
Eu acho que tem muita coisa para falar dos dois, apesar de tiras Exato. Também ser quadrinhos e voltado pro digital, porque muitos autores usam o meio digital para divulgar seus trabalhos e muitas tiras surgiram nesse meio, mas eu acho que tem muita coisa para falar, sim.
Então, acho que fica muito bem anotada essa sua sugestão de pauta, e a gente agradece. É muito bom quando a gente recebe muitas mensagens de gente que tinha parado de ler quadrinho e está voltando a ler e ouvir os episódios do Confins do Universo. Para nós é um presentão, e o mais legal é que muito disso tem sido retribuído, inclusive para nós, com gente que apoia o podcast, que compartilha um post nosso. Isso é sempre muito gratificante.
Vamos pro último e-mail, então?
Vamos lá.
Esse e-mail é do Luiz Fernando. Não sou conhecedor ávido, muito menos um profissional do ramo. Sou um leitor comum e dos mais comuns que possa existir. Porém, venho parabenizar ao grupo por esse trabalho fantástico que fazem tanto no site quanto no podcast. Escuto e leio as matérias feitas pelo site, acho fantástico. Me serve mais como uma aprendizagem que um entretenimento comum. Para fechar essa curta palavra, gostaria de deixar um questionamento ao grupo. É de conhecimento entendimento de vocês que o trabalho realizado pelo Universo HQ tem relação direta com o crescimento da mídia de quadrinhos no Brasil? Tanto os quadrinhos nacionais quanto internacionais? Como vocês se sentem diante de tamanha responsabilidade em nível nacional? Novamente, meus parabéns e muito obrigado pelo que fazem por nós, leitores de quadrinhos.
Caramba, Luiz, aí você pega a gente pelo coração, né? Porque, olha, não dá pra gente ignorar a importância que o Universo HQ teve, tem e terá pro mercado de quadrinhos e agora com o auxílio do Confins do Universo, né? Só que, é claro, soa meio pretensioso que a gente influenciou e tal. Eu ouço, sim, de muita gente que, eu resolvi fazer porque achava legal o trabalho de vocês e seguimos para outro viés. Eu já ouvi, putz, não dá para contar nas duas mãos quantas vezes eu já ouvi de pessoas que falaram: olha, eu fui fazer jornalismo por sua causa. Cara, isso é um presente daqueles que não dá pra quantificar, sabe? Porque é sinal de que o teu trabalho valeu a pena pra muita gente, sabe? Ou pra algumas pessoas que seja. Então, pra nós, é muito válido isso. Eu costumo dizer, eu quero mais é que mais gente fale sobre quadrinhos, que ajude a gente a espalhar o bom vício dos quadrinhos. Só que eu tenho ressalvas em relação a isso. Quais são as ressalvas? Eu acho que pra você fazer qualquer tipo de trabalho, é legal você se preparar um pouco. Não dá, por exemplo, pra dizer que a Liga da Justiça é da Marvel, sabe? Não dá pra dizer que as coleções da Salvat de capa dura são a era de ouro do quadrinho nacional. É muito desconhecimento. E é uma informação que tá a alguns cliques de distância. É só fazer uma rápida pesquisa. Inclusive, o Universo HQ certamente vai ajudar quem quiser fazer essa pesquisa, porque tem muita informação lá que, cara, é só checar, passar a informação correta, porque quanto mais correta a informação chegar pra pessoa que for um potencial leitor, mais fácil dele vir pro nosso universo e ficar aqui e espalhar o vício dos quadrinhos para mais gente. É esse o ponto, mas muito obrigado pela tua mensagem, me deixa muito feliz, acho que é o Samir também, porque é aquele tipo de reconhecimento que vale mais do que qualquer prêmio, né?
Eu concordo com você e acho que, eu fico feliz com uma mensagem como essa, porque a gente procura fazer o nosso trabalho no Universo HQ da melhor maneira possível. São 18 anos se dedicando, sempre checando informação, sempre passando os dados mais apurados e corretos possível. Então, eu acho que é legal, mais do que aí fala se a gente tem alguma influência no crescimento do mercado, assim, como você disse, pode parecer um pouco de presunção. Eu gosto muito mais de saber que pessoas voltaram a ler quadrinhos por causa do Universo HQ, ou que pessoas decidiram fazer seus próprios sites, seus próprios canais, inspirados também pelo Universo HQ, porque, como eu falei no episódio anterior, eu também fui inspirado, assim, em determinado momento. E saber que mais pessoas se inspiraram, assim, me deixa muito feliz. Então, isso pra mim é, assim, sem palavras de quantificar de quanto eu gosto disso.
Bom, gente, papo espetacular. Só faltou aquele bife de 2 dedos de altura sangrando, a porção de batatas fritas e uma caneca de cerveja pra gente deixar a coisa mais na cara do faroeste, lembrando meu amigo Kit Carson. Eu queria demais agradecer a todos vocês e passar a palavra pro Pedro. Pedro, muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou pra gente. Espero que tenha valido a pena o bate-papo. A gente fica ansioso pra ver os próximos passos de gatilho aí.
Valeu muito a pena, Sidão. Foi um grande prazer. Foi legal pra caramba o papo. Aprendi muito também sobre esses westerns das mais antigos, que eu nem lembrava, nem tinha lido, mas não conhecia. E muito legal. Eu que agradeço. Foi muito legal.
Valeu demais. Samir Daliato.
Pedro Mauro, foi um prazer receber você para esse bate-papo. Obrigado. Fala, pessoal, corra atrás de quadrinhos de faroeste. Tem muita coisa legal para ler, para descobrir. Tenho certeza que vocês vão gostar. E um grande abraço. Até o próximo episódio.
Marcos Ramones. Tava com saudade do meu amigo. Fazia tempo que não via no Confins do Universo.
É isso aí, pessoal. Valeu todo mundo aqui da equipe, valeu a todos que nos ouviram, valeu demais também esse contato com o Pedro, e a gente se encontra aí por essas pradarias insólitas.
Sérgio Codespotti.
Queria agradecer muito a participação do Pedro e do Ramone, acho que excelente para a qualidade do programa, para a informação que eles trouxeram aí para o programa. Queria também, volto a agradecer os nossos patrocinadores aí, o pessoal que sacrifica aí o dinheirinho suado para dar uma força para o Universo HQ e para o Confins.
Sempre.
Agradecer a todo mundo, vocês também que estão aqui no programa comigo. E é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.
Bom, e como eu sei que ele vai aprontar, Marcelo Naranjo.
Imagina todo mundo agora aqui no Confins com a mão no coldre, um olhando pro outro rapidamente com o canto de olho, naquele clima. E assim encerramos por hoje. Ninguém vai tirar ninguém aqui, não.
Meu Deus, muito bom. Eu termino agradecendo ao Pedro, ao Ramone, ao Naranjo, ao Samir, ao Sérgio e a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Confins Universo. E para entrar no clima do Naranjo e do tema, no clima do programa, vamos partir com o pôr do sol. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins do Universo.
Então eu vou...
Não, tem que arrumar a fala. Não, tá certo, porra.
Então, tá fácil.
Tem que arrumar a fala do Naranjo.
É. Ele falou do Wide. Tá, então é falei certo. É o Wide e o Edson Portela.
É.
Tá.
Aliás, é o Wild ou é o Wild?
É o Wild, deve ser o Wild, né? Porque é brasileiro.
É o Wild. É o Wild. O Naranjo tá no faroeste.
Eu tô no faroeste. É... Então, peraí. Então vamos lá.
Samir Daliato.
É. Sempre demora nessa hora, né? Vamos lá.
Quanto aos vilões maus, vilões... Não, vilões maus é demais, né? Porque vilão bom não tem também. Ou tem, não sei. É, mas vocês entenderam a ideia, vai, segue daí.
Bom, Samir, antes de começar o bate-papo pra valer... Bate-pau não, né? Sai um bate-pau aqui. Eu acho que eu falei muito rápido. Vamos lá. Bom, Samir, antes de começar o bate-papo pra valer...
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.